Vereador Paulo de Lima, vereador Fernando Cunha, vereador Frei Valdair, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicito ao vereador Fernando Cunha que faça a leitura do texto bíblico.
Jesus entrou no povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha como todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Palavras do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Síntese da 64ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas, reuniu a sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado Fernando Cunha, Pedro Carneiro da Ponte e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos seus secretários e aos chamados vereadores presentes a leitura da síntese da ata anterior que foi lida. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondências, leituras de projetos e requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra o doutor Gleuton Brito Freire e os vereadores Mauro José Severiano, Jean Carlos Perim Porto Rico e Lisias Zé Bois. Grandes expedientes, usaram a palavra Jackson Charles, Zé Cabeleireiro e Gleim Martins. Ordem do dia foi retirada de pauta o processo número 120/2013, a pedido do autor, vereador Paulo de Lima. Verificando o horário regimental, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando-se ouro para o dia 8 de outubro em horário regimental.
Está à disposição dos novos pares.
Leitura de correspondências da diretoria de tráfego do CMTT encaminha para conhecimento que a pintura da faixa de pedestre na rua Mildred Ana Arquibaldi, Jardim das Américas, terceira etapa, foi atendida no dia 16 de setembro, em resposta ao requerimento do vereador Hamilton Filho. E encaminha também para conhecimento que a revitalização de parada obrigatória na rua 4, esquina com a Avenida Presidente Vargas, no bairro Eldorado, foi atendida no dia 16 de setembro, em resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. A Secretaria Municipal de Educação caminha para conhecimento que se encontra em processo de análise junto ao FNDE, implantação de um pró-infância tipo B no bairro Aldeia dos Sonhos. Resposta ao requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro. Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do município encaminha para conhecimento cópias dos convênios celebrados entre o município, a Paróquia Santo Antônio, Igreja Presbiteriana Setor Sul, Instituto Metropolitano de Educação e Cultura Limitada, Araguaia Esporte Clube, Fundação Universitária Evangélica, Patronato Mato Mazzarello, Federação Goiana de Futebol 7, do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, encaminha para o conhecimento e liberação de recursos financeiros para programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no município de Anápolis.
Correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de projeto do vereador Paulo de Lima, que proíbe a fabricação, a venda, comercialização e distribuição a qualquer título de armas de brinquedo. Institui a Semana de Desarmamento Infantil e dá outras providências.
Ele vai usar a minha aqui, nós dois aqui, alternando.
Leitura de requerimentos do vereador Jackson Charles, que seja encaminhado ao competente, solicitando o serviço Tava Buraco na rua PB8, quadra 43, lote 4, Parque Brasília, segunda etapa, do vereador Mauro Severiano, que seja encaminhado ao competente, pedir para que seja feito serviço de limpeza de toda a área verde localizada na rua José Augusto Batista, quadra 12, lote 21, setor sul, primeira etapa. Obrigado. Vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado ao competente, solicitando estudos para a implantação de lombada eletrônica na Avenida Darras Bitar, na proximidade do cruzamento com a rua 13, no JK Nova Capital. Vereadora professora Maria Angelis Sanches, seja encaminhada ao competente, solicitando a poda de árvores, situada na rua 17, quadra 73, lote 36, no bairro de Lourdes. Vereadora professora Maria Angelis Sanches, seja encaminhada ao competente, para providências na erosão e assaltamento da rua Angélica Curvelo Alves, bairro São Carlos, segunda etapa. Vereador Pedrinho de Porto Rico, seja encaminhado ao CMTT, solicitando instalação de um redutor de velocidade na Avenida Sírio-Libanês, Vila Góes, em frente ao Central Park. Vereador Pedrinho de Porto Rico, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na rua 11 e 14, residencial Morumbi. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de ciclovia em volta do Parque Juscelino Kubitschek. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao competente, solicitando banheiro e bebedouro ao lado da pista de skate no Parque JK. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização do Parque JK. Vereadora doutora Dina Amélia, que seja encaminhada ao competente, solicitando operação Tabo Buraco na rua 24, Vila Sul. Vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente, a Saniago, solicitando a construção da rede coleta de esgoto no bairro Vila União.
Projeto de lei encaminhado às comissões, todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao vice-líder do prefeito na casa, vereador Paulo de Lima. Vice-líder do prefeito, vereador Paulo de Lima, com a palavra.
Boa tarde a todos, presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, meus colegas, vereadores. Primeiramente, uma ótima terça-feira a todos. Presidente, é um novo projeto que o vereador Paulo de Lima está propondo essa casa, é a comercialização de armas de brinquedos, a proibição nas vendas na cidade de Anápolis. Essa medida segue a tendência de outras empresas, né, na casa, de não vender armas de brinquedo em nosso município ou fabricar a própria arma de brinquedos. Como a gente fazemos, o vereador líder do prefeito, primeiramente, que nós fazemos parte da caminhada contra as drogas, né? E esse tipo de armamento vem trazendo ao país muitas consequências, somente as armas de brinquedo. Então, lá em Brasília já foi aprovada essa lei e já está sendo vigorada. E agora a gente queremos que em nosso município, dessa mesma forma de lei, venha a ser aprovada aqui. Eu queria pedir o apoio de todos os vereadores, viu, Miriam? Mais a Dina Amélia, mais a Geli, que as armas de brinquedo vêm trazendo muito transtorno a toda a sociedade, somente na hora do assalto, né? Então, a gente queria, através de uma lei, ficasse proibido, pastor Vilmar Silvestre, ficasse proibida a venda de armas de brinquedo semelhante a armas de verdade ou outras coisas parecidas. E o projeto está todo bem especificado, tudo que a gente podemos estudar. Então, está na mão dos vereadores e de toda a Câmara Municipal de Anápolis que possa dar esse apoio à pessoa de Anápolis, somente à nossa cidade, a proibição de venda de armas de brinquedo. Lá em Brasília já está, como já diz, lá em Brasília já está ocorrendo esse fato, já foi aprovado pelo o nosso governador lá do Distrito Federal e será já em funcionamento. E agora a gente viu essa lei lá muito bem e agora temos tentando trazer essa nova lei para a cidade de Anápolis. E fica, né, a Câmara Municipal de Anápolis, essa decisão. Daqui para frente a gente vai ter muita discussão sobre o assunto e, se Deus quiser, com mais. A gente já sabe que aqui em Anápolis já tem essa venda muito pouca. A gente já sabe que hoje o comércio já praticamente já está, não está nessa venda mais, principalmente nessas armas de brinquedo. Mas é mais nesses pessoal de fora aí que tem vendendo, nesses camelô da vida aí que tem vendendo muito. Mas agora, com a lei e a gente conseguindo aprovar essa lei aqui na Câmara Municipal, já fica mais fácil. Que quanto mais, pastor Vilmar Silvestre, você retirar as coisas que faça mal à sociedade, já ajuda. Nem que seja um pinguinho, né, que você já começa a retirar, já começa a ajudar a nossa sociedade, principalmente contra o crime, que já tá horror em Anápolis. Né? Praticamente, o sargento Alberto sabe, disse que a nossa cidade vem passando por momentos difíceis. Não só Anápolis, mas como todo o Brasil, né, sargento? A gente sabendo disso. E o sargento sabe disso, que às vezes ele trabalhou muitos anos na polícia, ele sabe que as armas de brinquedo às vezes traz medo e traz perigo. E é uma criança já, ficar deu de criança já manejando aquela arma, viu, Fernandinho? Já começa a prática e acaba crescendo com aquele vício, né, de achar que aquilo pode valer. E acaba que vale, né? Pessoas, às vezes, na criação. Então, a gente está aí com esse projeto novo e estamos contando com todos os vereadores. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Recebo aqui também o ofício do vereador Glenn Martins, justificando sua ausência na sessão da tarde de hoje devido a problema de saúde na família. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Conceda a palavra inicialmente ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares presentes aqui nesta tarde. Senhor presidente, como nós anunciamos ontem, estive hoje visitando a GETOP para buscar informações sobre o Centro de Internação para Adolescentes na nossa cidade. Não tivemos como falar com o senhor presidente, porque ele só atende na GETOP na parte da tarde. Ele atende pela manhã na AGECOM. Mas fomos muito bem atendidos pelo chefe de gabinete, o senhor Celso Flores Pinto, e nós levamos a ele a nossa preocupação sobre a construção do Centro de Internação para Adolescentes na nossa cidade. Evidentemente, ele era sabedor, mas nós levamos a nossa preocupação, porque trata de um projeto, de uma verba que está disponível desde 2008, e 5 anos passaram, e as coisas não saíram do papel. Nós fomos informados pelo senhor Celso Flores Pinto, que a questão é que, devido ao tempo, o TCU questionou a GETOP sobre questão de valores, porque foi inicialmente orçada em 10 milhões, 9 milhões da União, 1 milhão do Estado, mas 5 anos, praticamente, vereador Vespa, esse dinheiro parado na conta. E o TCU, evidentemente, como a verba, a parte maior, vem da União, o TCU disse, olha, nós precisamos fazer algumas alterações no projeto, questão de valores. E isso foi feito sob orientação da Procuradoria do Estado, e ele nos informou que esse projeto, que inicialmente era para 10 milhões, ele deve aproximar, senhor presidente, 14 milhões. E que também, por pensamento e por entendimento do TCU, achou por bem fazer algumas alterações no projeto. E fazendo isso, as pequenas empresas, empresas de menor porte, não tinha como participar, porque a preocupação era poucas as exigências do projeto, e as empresas de pequeno porte ia ser vencedora, e às vezes não tinha como terminar a obra. Então foi feita algumas alterações. E, segundo ele, nos informou, e cremos que ele esteja sendo verdadeiro, que até a semana que vem, as alterações estarão concluídas.
Uma parte, Pedro.
Concluídas as alterações. E que até o meados do mês de novembro, senhor presidente, a nova licitação vai estar concluída. Uma vez concluída a licitação, terá aquele tempo, né, para o processo, a questão de documentação da empresa vencedora, mas ele nos afirmou também, categoricamente, que é uma decisão do presidente da Getop, que ainda este ano inicia as obras da construção do centro de internamento para adolescentes. Conceda a parte ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado, vereador. Vereador, eu estava ouvindo atentamente hoje de manhã, quando a Vossa Excelência esteve indo para Goiânia, acho que Vossa Excelência foi interceptado por um jornalista, grande jornalista, que eu tenho uma admiração por Nilton Pereira, vou até falar o nome, que eu trabalho na mesma rádio onde eu trabalho, onde eu tenho o programa há 20 anos. Ele me falou que por que, que os outros vereadores não foram com você. Eu quero aqui dizer também que eu tenho um microfone em mãos e eu tenho o direito de rebater as críticas dele. Eu aceito as críticas construtivas e negativas, que eu sou homem público. Ai daquele homem que é um homem público, vereadora Miriam, e não aceitar a crítica. Você, Dinamélia e também Geli. Nós aceitamos as críticas, mas não gosto de críticas que não tem fundamento. Ele falou, por que, que os outros vereadores não pegou essa bandeira com você? Primeiro eu quero dizer para o jornalista e o povo de Anápolis, que a Câmara são 23 membros. Quando você vai lá, você vai falar em nome da Câmara. Não precisa todos os 21 vereadores, não. E nós tínhamos um compromisso nessa casa aqui. Nós tínhamos uma comissão aqui que funciona sob a presidência do Lisier. Nós estávamos aqui todos reunidos nas comissões, resolvendo os problemas da comunidade. Então você estava lá falando em nome da Câmara, não em seu nome. Quero dizer para o jornalista Nilton Pereira, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar com ele naquele prefixo, né? Então, e também tem que parabenizar ele e o Lucivan, que criticou o secretário. A culpa disso é desse secretário aí, incompetente, senhor Henrique Arantes, filho de Jovair Arantes, foi colocado de goela para baixo, de favor, doem quem doer, e provo isso. E o Ministério Público já pediu a cabeça desse cidadão, no ano passado, que ele é um incompetente, foi um vereador de Goiânia, que não teve projeto nenhum, candidatou a deputado e ganhou, e o pai dele colocou ele de goela para baixo nessa grande secretaria, que o Estado de Goiás depende dessa secretaria. É um senhor incompetente que tem dinheiro em caixa para resolver esse problema, Frei Valdair. Mas ele é tão incompetente, que ele só vem em Anápolis procurar voto, senhor Henrique Arantes. É incompetência desse cidadão. Aceito as críticas do jornalista Nilton Pereira e do Lucivan. Mas acabou que ele tem que mostrar por que que veio para administrar a secretaria, que ele é o gestor da pasta. Ah, se me desse uma pasta daquela, e se eu fosse convidado, que eu nunca vou ter esse prazer. Eu arrebentava isso aí. Que dinheiro tem? Dinheiro tem essa secretaria, Frei Valdair? Vossa Excelência, se estivesse lá, era 10, 20 vezes melhor do que ele, que você é do PTB. Mas caboclo lá foi colocado pelo pai dele, de goela para baixo, para apoiar o senhor Marconi Perillo, o senhor Henrique Arantes. Ô deputado, eu acho que ele deveria voltar para a sua cadeira, onde ele é titular na Assembleia Legislativa, senhor Henrique Arantes. Então é isso, meu desabafo. Mas parabéns, você foi lá representar esta Casa de Leis. Mas não precisa dos 23 vereadores, não. Agora, eu não vou deixar uma sessão da CCJ, eu, Lesier, Sargento Alberto, Sargento Pereira e Fernando, que estava aí hoje, na CCJ para ir lá. Eu acho que a Câmara está bem representada, é por isso que o vereador... Não precisa lá os 23 vereadores mendigar de pires na mão, de colher na mão, para pedir favor para um secretário que foi colocado lá de mão beijada porque o seu pai é detentor de mandato a nível federal. Meu desabafo é esse. E dou em quem doer.
Gostaria de informar a Vossa Excelência que esteve nos acompanhando a TV Câmara e está gravado nos anais desta casa toda a nossa conversa com o senhor Celso Flores Pinto, e nós nos apresentamos como vereador em Anápolis e também fizemos questão de fazer observação sobre a Comissão de Direitos Humanos. É claro que nós falamos em nome também da Comissão de Direitos Humanos. Concedo a palavra também ao vereador Vespa.
Obrigado, vereador. Eu quero me solidarizar com a Vossa Excelência, com o doutor Carlos Lumonge. Esses dias esse assunto está sendo muito debatido na imprensa. E parabenizo Vossa Excelência mais uma vez por ter tomado essa iniciativa, e eu tenho certeza que todos nós estamos aí segurando essa bandeira com Vossa Excelência. Só que nós, cidadãos anapolinos, nós não podemos concordar com essa explicação, no meu entendimento, que deu para Vossa Excelência. Porque como está sendo discutido aí, é por dois motivos que essa obra não vai ser executada. É por incompetência ou por perseguição. Então, esses dois motivos. E tem uma terceira via aí também, que eu estou ouvindo aí dentro dos bastidores, que estão tentando minar essa construção aí, porque ela está num local de destaque, ali perto do viaduto, perto do centro de convenções, e tem gente do governo achando que não pega bem fazer ali esse centro de menores, vamos dizer, um mini presídio ali para menores, juntamente com aquele centro de convenções. Então, no meu entendimento, e acho que da sociedade, isso não tem nada a ver. Vamos supor, cada coisa é uma coisa, o terreno está lá, o doutor Carlos Limões está com essa briga há vários anos, o dinheiro está depositado, acho que nós não podemos deixar passar batido mais essa vez. Nós temos que se unirmos todos nós juntos, Vossa Excelência já deu aí o pontapé inicial, e nós não podemos deixar que essa perseguição, incompetência, seja lá o que for, acontecer, porque quem está perdendo é a cidade de Anápolis. Obrigado e devolvo a palavra.
A parte, vereador.
Obrigado, vereador Vez, pelas suas palavras. Só concluindo aqui, Jean, o seguinte, eu entendo, senhor presidente, se é incompetência, se é perseguição, né, sobre a nossa cidade, eu acredito que é o que menos interessa agora. Assim como foi a questão do presídio. Quantos anos vem se arrastando a questão do presídio da nossa cidade? E neste ano, nessa legislatura, os vereadores, todos nós, brigamos, fomos lá, participamos da abertura da licitação, e hoje as obras, a obra do presídio é uma realidade. Estou acompanhando de 15 em 15 dias. Até mostrei para ele as fotografias do andamento da construção do presídio. Questionei algum detalhe, falarei daqui a pouco. Você dá a oportunidade ao Jean.
Obrigado, vereador Vilmar. Eu também acho que nós já devíamos de ter o centro de internação do adolescente infrator. Mas eu gostaria que Vossa Excelência me esclarecesse. Eu talvez esteja equivocado aqui. O que está causando o entrave foi um erro de licitação junto a GETOP. Ou foi alguma contra-ordem da Secretaria de Cidadania e Trabalho? A minha dúvida é em relação a isso, porque até onde eu percebi e fiquei ciente, seria uma questão da licitação na questão da GETOP. Eu gostaria que Vossa Excelência me esclarecesse, só para a gente pôr pingo nos i, de repente fica uma coisa de injustiça aqui para alguma situação.
Eu vou ler para Vossa Excelência o seguinte, o que nós ouvimos...
Vereador, só uma partezinha.
Sim.
Pelo que me consta também... Essa verba, a gente está correndo o risco de perdê-la por recurso de prazo. Eu gostaria, já que o senhor está acompanhando isso de perto, que esclareça para nós o risco que corre depois de tanta luta para poder viabilizar essa obra e, de repente, a gente perder a verba por recurso de prazo.
Então, ok. Na verdade, é o seguinte. A intervenção, depois que o Estado tomou a decisão em fazer a licitação, a intervenção foi do TCU, porque a verba, parte maior, ou seja, no atual projeto, 9 milhões, vem da União. O TCU achou o seguinte, devido o projeto ser muito antigo, tinha que fazer uma adequação de valores. E aí o TCU disse, olha, vamos fazer uma alteração. E aí o TCU entrou e a Procuradoria do Estado, também houve uma intervenção da Procuradoria do Estado, e foi feito essas mudanças, essas alterações. Tanto é, e eu disse agora há pouco, que no novo projeto, esta obra deve chegar a 14 milhões. E até, senhor presidente, questionamos, porque de repente inicia as obras. E essa diferença de 9 para 14, 6 milhões. Ele disse, olha, foi feita uma solicitação à União para que venha completar essa complementar, a verba, mas se isso não acontecer, o Estado já tem assegurado a verba para concluir a obra do centro de internação. E eu percebi, e eu quero acreditar, até que, viu, Mauro, até que a coisa venha acontecer, mas eu quero crer, se ele mentiu para mim, o problema dele, eu vou continuar cobrando,
Isso não é problema? Está gravado, eu vou levar, posso entregar para a imprensa o que ele falou? Mas eu quero acreditar, eu vi firmeza. E uma grande preocupação, vereadora Miriam Garcia, foi em não iniciar e não terminar. Ou seja, eles fizeram algumas alterações no projeto para, de uma certa maneira, inibir as empresas de pequeno porte ser vencedora da licitação e depois não ter como terminar. Então, essas adequações, essas mudanças que foi feita no projeto, foi no sentido, vereadora Geli, de dificultar a participação das pequenas empresas. Eu achei interessante isso aí. Eu vi nele, no senhor Celso Flores Pinto, uma disposição, um desejo realmente que a coisa venha acontecer. Mas aí o questionamento do vereador Vespa é o seguinte, nós falamos sobre isso. Nós falamos, secretário, ou melhor dizendo, senhor Celso, e a questão do vencimento, ou seja, a data limite para iniciar a obra. Ele disse, não, é os meados do ano que vem, a nova licitação, vou repetir, as adequações, as alterações, elas serão concluídas até a semana que vem, vai estar disponível no site, e até o meados, Jean, Vespa e Lisier, até o meados do mês de novembro,
a licitação
vai estar concluída. Uma vez a licitação concluída, imediatamente será assinada a ordem de serviço. Então eu quero acreditar, eu vou acreditar. Eu falei para ele, olha, eu transmito boas notícias e as más notícias também. Se não der certo, eu volto aqui. Ele é uma pessoa maravilhosa, já está no site desta casa, toda a nossa conversa, e eu quero acreditar que agora vai. E, só um minutinho, vereadora Miriam. Quero também aqui dizer que eu falei para ele da preocupação do doutor Carlos Limonge, a luta dele em prol, né, da realização dessa construção. Você dá a parte à vereadora Miriam Garcia.
Bom, vereador, nós concordamos com a sua visita. O senhor verdadeiramente nos representou lá em Goiânia, é um problema muito sério que ocorremos. Só que no modo do senhor falar, ao senhor descrever a conversa que o senhor teve, a adequação do projeto, o senhor me falou uma coisa que me preocupou, que eles fizeram adequações no projeto para que as pequenas empresas não pudessem participar. Isso me entristece, porque as empresas que se criam agora, elas têm que ter a chance de entrarem e participarem até para poderem crescer. Eu acho que você não pode fazer um projeto em que as pequenas não consigam abarcar. Eu acho que tem que existir, na verdade, uma ficha negativa. Ou seja, aquela empresa que pegou, grande ou pequena, que pegou uma obra para finalizar, que recebeu dinheiro público e não finalizou a obra e não deu conta de ter caixa, porque, na verdade, as empresas têm que ter um caixa para manter a obra andando, manter os funcionários até receber os pagamentos, receber os primeiros pagamentos. Então, eu acho que quando se fecha para que as pequenas possam participar, está tirando o direito dos nossos empreendedores goianos. Eu discordo disso. Eu acho que nós temos que ter um fichário. Eu acho que é uma lista negra, tem que ser colocado na lista negra, okay, aquelas empresas que ganham licitação, fazem uma brincadeira lá e vão embora e atrasam todo um processo, né, em 6 meses, em 1 ano, tem que começar a nova licitação. Aí essas verdadeiramente têm que ir para uma lista negra, mas não cercear o direito da pequena poder pegar uma obra até para ela poder crescer. Eu só discordei nesse fato.
Na verdade, vereador Amília, é o seguinte, segundo ele, as exigências do TCU eram muito poucas e a controladoria do Estado achou que deveria modificar devido ao tamanho, sim, da obra.
Assegurar.
Para assegurar, exatamente. Então, essas novas exigências é que o TCU não preocupou, mas o Estado preocupou, sim, para dar uma segurança para que a empresa vencedora possa começar e terminar. Eu achei interessante isso aí. Agora, a pequena empresa pode participar também, desde que ela tenha capacidade de começar e terminar. Lá, mas concluindo aqui, nosso tempo...
Uma parte. Tá, obrigado. Muito obrigado.
Nosso tempo já está vencendo. Então, são isso, essas as informações que nós obtivemos lá, senhor presidente. Apenas gostaria também de informar 2 detalhes importantes. Questionamos sobre a sinalização na GO Anápolis Ouro Verde. Ele diz que foi agora licitado, uma nova empresa foi vencedora e vai estar iniciando agora, nesses primeiros dias, a a sinalização da GO Anápolis Ouro Verde. Um outro detalhe também que me trouxe uma alegria, porque nós somos de lá, vereador Pedro Mariano, já foi liberado a verba e será duplicado a GO 080 de Nerópolis até a BR-153 em São Francisco, Goiás. E por que que eu estou dizendo isso? Tanto Nerópolis, São Francisco, Jesúpolis, Petrolina, tem um movimento de pessoas muito grande para Anápolis. E esta, exatamente, nós já falamos aqui, vereador, 080, a GO 080 será duplicada de Nerópolis até a BR-153, ali próximo a São Francisco. Pedro, eu tenho 33 segundos. Você perde pela hora depois. Senhor presidente, são essas as nossas informações, e eu gostaria de dizer a esta casa, às pessoas que nos ouvem, e o mais importante, aos familiares, né, dos adolescentes e dos presidiários, esta casa não vai parar de cobrar, porque é um dever do Estado e uma obrigação nossa é cobrar para que o melhor seja promovido para a nossa querida população. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente, quero cumprimentar também a todos que se encontram aqui assistindo esta sessão aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje para falar sobre o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. É um partido, senhor presidente, que tem história nesse país. Tem suas origens em um momento único da história brasileira. O PTB surge como autêntico marco da modernidade política e consagração dos princípios democráticos quando da organização do sistema partidário em 1945. Então, é um partido que tem mais de 50 anos de existência. Os princípios do trabalhismo fizeram-se presente em todos os momentos em que Getúlio Vargas, que também foi o seu criador, ocupou o poder, valorizando os trabalhadores numa sociedade ainda marcada pelo escravagismo. Foi no governo do PTB que se consolidaram as organizações sindicais, embora que depois o partido de Vossa Excelência, o PT, foi que mais explorou, mais fortaleceu a questão dos sindicatos no Brasil, né? Surgindo essa grande liderança que é Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive com a instalação da Justiça do Trabalho e com as leis trabalhistas também, que são as CLTs. O PTB, então, contra o governo trabalhista de João Goulart, implantou-se o Estado autoritário em 1964. O PTB foi então o partido mais perseguido de todos os tempos. Seus quadros foram dizimados, torturados e exilados. Mas o ideal trabalhista continuou e continua. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para dizer que o PTB, ele tem história e talvez não precisaria de mim e nem de outros para contar a sua história, porque já existe uma história. Mas é preciso que essa história continue. E por isso que nós continuamos essa história. E nós que estamos no PTB, temos a obrigação de estar defendendo um partido como esse. Um partido que sempre se preocupou com os trabalhadores deste país. Se hoje nós podemos dizer que os trabalhadores conquistaram alguma coisa, que eu acho que ainda tem muito a conquistar, podemos dizer que tem início toda essa história dos trabalhadores principalmente com relação aos seus direitos, no PTB. O PTB foi esse partido que deu início à valorização dos trabalhadores neste país. Portanto, senhor presidente, eu gostaria aqui hoje de estar defendendo o PTB a nível nacional, mas também o PTB a nível de Estado, que é um partido que vem sendo dirigido pelo deputado federal Joveir Arantes. Desde que eu entrei no PTB, e no momento que eu não entrei como simples eleitor. Eu entrei como deputado estadual, foi quando eu procurei o PTB. Eu já tinha mandato quando eu procurei o PTB. E na minha filiação, tivemos a oportunidade de trazer aqui lideranças importantes de nível nacional para a minha filiação. E eu entendi que naquele momento era o partido que melhor, onde eu poderia estar crescendo mais, e era um partido que estava me dando condições. E eu já tinha passado naquele, eu estava saindo do DEM, tinha disputado a eleição de 2004 pelo DEM, o antigo PFL. No entanto, senhor presidente, na minha saída do DEM para o PTB, jamais eu falei nada contra o DEM ou o PFL naquela época. Tanto é que hoje eu ainda tenho uma amizade profunda com o presidente do DEM em Anápolis, como também do Estado de Goiás. Mesmo apoiando o Antônio Roberto Gomide, quando o DEM lançou a candidatura nessa legislatura passada, fui convidado para estar no lançamento da candidatura do partido, porque ainda tenho ali um grande respeito pelas maiores lideranças daquele país, daquele partido. Portanto, gostaria aqui hoje de repudiar, já que se tornou público, diz que roupa suja se lava em casa, mas quando a gente pega a roupa e leva para a lavanderia, ela deixa de ficar caseira. Então, quando ela se torna pública, todo mundo pode saber. Então, estou aqui hoje para repudiar certas atitudes. Olha, trocar de partido, troque à vontade, fica à vontade. Tanto é que eu próprio já mudei de partido. O Maurão vinha ali usando a tribuna aqui ontem, falando bem do PDT. Ele usou o partido várias vezes e esteve aqui nessa tribuna agradecendo o PDT, por tantos mandatos que Vossa Excelência recebeu aqui, Maurão? Vários mandatos pelo PDT. Agora, é lamentável quando uma pessoa se elege num partido, usa o partido, se beneficia do partido e depois sai dizendo que não teve espaço dentro do partido. É lamentável. Eu acho que político, ele tem que ter a hombridade de ser, no mínimo, grato.
Uma parte, vereador.
Pelo partido que deu a ele o mandato. Eu estou falando aqui, não precisa esconder nome. Eu estou falando aqui do Pedrinho. Olha, Vossa Excelência podia muito bem ter mudado de partido. Até o momento que Vossa Excelência anunciou que estava mudando de partido, nada de anormal. Agora, por gentileza, respeite esse partido que tem história. Respeite o nosso líder aqui no município, que deu a Vossa Excelência todo o espaço possível. Antes de Vossa Excelência ser vereador nessa casa, Vossa Excelência tinha cargo no partido, usou o partido, também foi candidato e se elegeu por esse partido. Agora sai atirando, dizendo que não teve espaço. Olha, é lamentável. Eu acho que, no mínimo, as pessoas têm que ter gratidão. Gratidão por aquilo que elas recebem. Então, eu quero aqui deixar claro que nós do PTB, os que carregam o piano, aqueles que realmente vestem a camisa, aqueles que trabalham e fazem desse partido um partido forte na cidade de Anápolis, nós não concordamos com o que foi dito na imprensa. Eu não concordo, o presidente não concorda, com certeza o vereador Jean Carlos também não concorda, e todos aqueles que ainda estão nesse partido e trabalham por esse partido, não concordam com o que foi falado. Olha,
o PTB recentemente fez uma reunião e deixou aberto para todos nós, para quem quiser do partido, se candidatar a deputado estadual, federal, senador, até governador, se quiser. Então, qual partido que é capaz de fazer isso? De reunir a todos e abrir espaço para quem quiser disputar a eleição, dando total condição para isso. Então, não justifica, é injustificável o que foi colocado na imprensa, que o PTB não deu espaço para que o vereador Pedrinho do Porto Rico pudesse crescer. Muito pelo contrário. Nós queremos que todos cresçam, né? Tanto é que já fui deputado estadual pelo PTB, o partido está motivando, incentivando para que eu saia agora deputado federal. Se fosse um partido que não desse oportunidade, certamente o presidente Jovair Arantes fala: não, você não pode sair deputado federal porque você tem que apoiar, tem que me apoiar, ou apoiar alguém mais forte do que você. No entanto, vem dando esse apoio para que a gente possa sair candidato. E da mesma forma para o próprio Jean. O próprio Jean ficou muito mais motivado depois dessa reunião, porque encontrou espaço suficiente para crescer o tanto que quiser. Agora, podia ter arrumado outra desculpa, né? Porque o PTB realmente é um partido forte, e é um partido para fortes. Então, podia ter arrumado outra desculpa, a não ser esta. Porque essa realmente não dá para engolir, e é inaceitável, porque o PTB é um partido que realmente dá oportunidade para todos que querem crescer dentro do partido. Uma parte para o vereador Mauro Severiano.
Obrigado. Não, eu queria só agradecer que a Vossa Excelência mencionou meu nome, então estou parabenizando pelo seu discurso. Eu acompanho a sua vida política, nobre vereador. Deu do tempo que nós aqui estávamos pleiteando a prefeitura. E você não foi eleito naquela época, pouquinho voto. Você disputou as eleições, eu estava pedindo voto para a Vossa Excelência. E o seu companheiro de chapa, o vice, era do PDT, doutor Benedito, né? Você se lembra muito bem, você estava no PFL, e quase nós ganhamos a prefeitura. Você não foi prefeito de Anápolis, vamos dizer, ironia do destino. Agora, eu, reforçando aqui a Vossa Excelência, falou até bem no meu nome aí, conversei com o deputado Zé de Lima, ele não estava na cidade, está retornando, eu vou conversar com ele pessoalmente, Paulo de Lima, que isso aí não é conversa aqui de parlamento. Vou agradecer ele. O que o PDT tem feito na minha vida? Todos os meus mandatos, reconheço isso. É um partido que, sinceramente, estou saindo porque eu tenho um projeto político. Não para sair político, mas para deixar alguém no meu lugar. Estou indo para um partido, mas com coração doendo. Mas tudo que eu tenho na vida pública, além do INSS, foi conseguido dentro do PDT, que me deu todos os espaços. Me deu espaço para ser presidente do partido, eu não quis. Para mim ser líder do partido aqui, me deu espaço para mim pegar 3 secretarias no governo Sayum, e assim por diante, tem todo o espaço no PDT hoje. Eu estou saindo de lá porque eu falei, vou falar para o Zé de Lima, que ele está se tornando um partido danico, e eu penso grande, eu penso longe, e o PDT está perdendo o espaço político a nível nacional, Vespa. Nós temos que reconhecer isso. Nós perdemos várias lideranças políticas. Nós perdemos aí senadores, 8 deputados de uma vez. O partido que eu estou indo, ele já cresceu grande. 32 deputados federais. 180 estaduais. 42 prefeitos. Então já nasceu grande. E eu gosto de lutar com as coisas grandes, que eu penso grande. Mas parabéns pelo seu discurso. Eu estou pedindo pela ordem, porque Vossa Excelência permitiu a mim. Então, parabéns a você de não criticar partido nenhum que elegeu. Eu fui eleito pelo PDT e, abaixo de Deus, os meus mandatos eu devo ao PDT, que é um partido. Zé de Lima nunca teve esse problema de intervir na minha vida pública, não teve ingerência. Ele é deputado, eu sou vereador. Pelo contrário, tem uma vida harmoniosa. Nós temos divergência de ideia, vereador. Divergência de ideia, pode ter divergência de ideia com o presidente da casa. Mas gosto do presidente. Eu ajudei a eleger o presidente. Ele tem uma cabeça, eu tenho outra. Divergência de ideia é uma coisa. Problema político interno é outra coisa. Então, parabéns pelo seu discurso. Muito obrigado.
Eu gostaria também de concluir esta fala dizendo que o maior presente que um partido pode dar a alguém, aos seus membros, aos seus indivíduos, é o mandato. Esse é o maior espaço.
Vereador, o Fernando está me atacando aqui. Diz que a Vossa Excelência perdeu a eleição por causa de mim, porque eu estava te apoiando. Dá uma retrucada nele, aquilo que eu não estou gostando, não.
Resolva com o Fernando Cunha.
Uma parte depois também,
vereador. Isso é um problema seu e dele. Quem pediu uma parte? Vereador Jean Carlos, do
PTB. Obrigado, Frei Valdair. Bom, eu gostaria de fazer uma ponderação. Como eu disse ontem, como líder do PTB, eu não poderia deixar de mencionar que realmente nós lamentamos a saída do Pedrinho, porque, além de ser um companheiro, é uma pessoa de bem, e nós entendíamos, Pedrinho, que você tinha toda a possibilidade de ser realmente galgar o que você está planejando, o seu sonho aí de ser um deputado estadual, pela sigla do PTB, porque você, ao meu ver, teria sim capacidade para disputar e condição de elegibilidade. Eu quero dizer que eu me coloco numa situação totalmente contrária à do Pedrinho, porque eu estava num partido que eu decidi sair, e naquele momento ninguém me queria, para falar a verdade, Pedro Mariano, com todo respeito. Nós não estávamos encontrando um partido realmente que tinha um perfil e que aceitasse a minha filiação, e eu devo isso, e já disse de público, agradeço ao deputado, ao ex-deputado, hoje vereador colega Frei Valdair, e ao presidente do nosso partido aqui, Roberto Naves, que me procuraram já no findar das filiações e me deram a oportunidade de filiar ao PTB. E graças a Deus eu sou muito grato, fui feliz, eu acho que acoplou muito bem os meus projetos com a filosofia e ideologia do partido, que tem, sobretudo, um grupo muito forte. Nós tivemos 20 e poucos mil votos, elegemos 3, mas estivemos por poucos votos para eleger 4. E eu acredito que esse grupo ainda vai se fortalecer muito mais. E o que eu penso é o seguinte, nós realmente não temos que temer legenda, coeficiente, como nós não tememos aqui, Pedrinho, na eleição para vereador. Nosso partido, inclusive, foi, eu digo, de maior dificuldade, um dos mais de maior densidade eleitoral. E nós somos felizes. O que nós precisamos realmente fazer é trabalhar e colocar em prática o que nós temos como projetos. E fico pesar pela saída de Vossa Excelência, mas, sobretudo, da minha parte, eu quero registrar. Sou grato ao PTB, estou tendo um espaço que acho que é possível pelo partido. Lógico que nós, como políticos, sempre queremos ampliar esses espaços e dar retribuição à população. Mas fica o registro e da minha parte, torço pelo sucesso também do nosso amigo vereador Pedrinho. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, só para concluir, então, quero deixar aqui registrado toda essa minha fala e dizer que o PTB, como ele já tem a sua história marcada nesse país, nós temos a obrigação de dar continuidade aqui no município, no estado e nos outros estados, temos a obrigação de dar continuidade nessa história. Então, da minha parte, aquilo que eu puder fazer para que o PTB cresça ainda mais. Quando eu cheguei no PTB, nós tínhamos um deputado estadual. Hoje nós temos 4. Tínhamos um vereador. Ele, na legislatura passada, que foi muito difícil, que eram 15 vagas, nós tínhamos 3 vereadores. E dessa vez nós fizemos 3 novamente, agora ficando somente 2. Então é só isso que eu tinha para registrar. Lamentar. Primeiro a saída do Pedrinho, mas lamentar mais ainda a forma como ele sai. Dando a entender que esse partido não deu a ele nenhum espaço para que ele pudesse crescer. E muito pelo contrário. Então eu vim aqui hoje só para dizer isso, que o PTB sempre deu espaço a todos. Todos aqueles que foram disputar as eleições agora têm hoje cargos ou no partido, ou na administração, ou num dos gabinetes, todos, praticamente todos, foram contemplados, coisa que é rara em qualquer outro partido. Todos que disputaram a eleição. Agora, esses cargos não são dos vereadores. Temos que entender isso. Esses cargos são do partido. E eu não fui eleito só com os meus votos, 2.700 votos. Tivemos que juntar votos de todos os candidatos para eleger eu, para eleger o Jean, para eleger o Pedrinho. Então, por isso que essas pessoas que disputaram, que tiveram 900 votos, o Alex do CNT teve 900 votos. O Geraldo Lino teve 700 votos. E assim, outros que ocupam outros cargos também tiveram votos. Então é a soma desses votos todos que nos deram a possibilidade de chegar a uma eleição. Então nós temos que ser gratos a todos esses também que vestiram a camisa, mas que não chegaram à vitória como os três vereadores chegaram. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscritos para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Heber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dina Amélia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Mauro Severiano, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Alberto, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o ilustre secretário.
Projeto em segunda votação do vereador Elisir Zé Borges, projeto número 77/2013, que dispõe sobre a fiscalização e requisitos necessários para a celebração de convênios e parcerias entre o Poder Executivo e Legislativo Municipal com organizações não governamentais. As comissões são favoráveis, presidente. Segunda votação.
Em segundo turno de votação, com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão o projeto 077/2013.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Lisier.
Somente lembrar os novos pares aí que esse projeto, ele visa prever que os dirigentes de ONGs, as entidades do terceiro setor, que prestam serviço à população, tenham os mesmos critérios de elegibilidade que foi designado a nós, candidatos, bem como agora mais recentemente, aos funcionários públicos do município. Ou seja, que ele se enquadre na Lei Complementar 135 de 2010. E é importante observar a importância desse projeto também. Para vocês terem uma ideia, foi realizado aqui na semana passada a sexta conferência do Seminário de Fundações e Associações. A entidade tem um nome longo que eu tenho que ler aqui, é PROFIS. Associação Nacional dos Promotores e Procuradores de Fundações e Entidades de Interesse Social, na qual tomou posse o nosso promotor Marcelo Henrique. Nosso presidente estava fazendo parte desse evento também. Então, nessa reunião, se não me engano, foi falado diversas coisas, buscando, obviamente, promover cada vez mais essa associação, porque o governo, isso citando todas as esferas do governo, tanto federal, estadual, municipal, não consegue atender os anseios da população como um todo. A gente tem visto que a Anápolis tem crescido muito no que diz respeito, por exemplo, aos CMEIs, às creches, né? Mas nós temos ainda as casas de recuperações, que o nosso governo pouco investe nisso, deixa mais sobre o comando das entidades basicamente religiosas, e isso necessita de fomento. Né? Essas empresas necessitam de fomento, necessitam de apoio. Então, esse projeto nada mais prevê do que os administradores, bem como essas entidades, tenham um perfil de retidão. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, nós fizemos um levantamento, meu gabinete fez um levantamento, que nós temos 130 entidades sem fins lucrativos credenciadas, cadastradas da prefeitura. É distribuído aí basicamente nas quatro pastas principais, que é assistência social, saúde, e educação e esporte. Né? Mas, só para concluir, não vou usar todo o meu tempo, só para concluir, essa lei, esses requisitos, eles não visam desqualificar as entidades que estão aí trabalhando. Mas sim valorizar as entidades da sociedade civil que realizam o serviço de interesse público com qualidade e principalmente responsabilidade e idoneidade. Então, essa lei,
entrando em vigor, o que, que vai acontecer? Essas medidas, elas vão dar mais tranquilidade, tanto para o governo, quanto para nós, a população, que vamos ter certeza que os seus recursos, que muitas entidades, contam também com recurso direto da população, de empresas privadas, bem como do governo. Então, as pessoas que doam, que contribuem, vão ter a certeza de que estão contribuindo, né, para empresas, para entidades sem fins lucrativos, que tenham idoneidade, que estejam prestando um serviço de qualidade e sem a preocupação de que estão ajudando os seus dirigentes no seu enriquecimento ilícito. Então, é basicamente isso. Então, bem claro que esse projeto não visa desqualificar, e sim fomentar e dar mais transparência àquelas que realizam um bom trabalho nesse segmento. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para esclarecer nesse momento.
Ainda está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Mauro Severiano.
Não, eu quero parabenizar o líder CCJ aí. Esse projeto vem de encontro com a sociedade. Esse é um negócio de ficha limpa da ZONG, né? Então é isso aí, nós estamos no tempo de ficha limpa. E esse país tem que ser levado a sério. Eu acho que todo segmento da sociedade tem que ter ficha limpa mesmo. Essa ZONG aí, camuflada, que não tem idoneidade, eu acho que é por aí mesmo. O seu projeto é de grande valia. Você ter meu voto na CCJ e vai ter no plenário. Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação.
Projeto em primeira votação, número 164 de 2013, do prefeito municipal, que altera os positivos da lei 3.591, de 23 de novembro de 2011, a qual institui o concurso merendeira de ouro na rede municipal de educação de Anápolis e de outras providências. As comissões favoráveis com emenda aditiva da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 164 de 2013 do Executivo.
Eu gostaria de...
Discutindo, senhor presidente.
Discutir o líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto que já existe desde 2011, onde o Executivo Municipal visa reconhecer o trabalho das merendeiras, né, da nossa cidade, e reconhecer não somente com diploma, mas realmente com a premiação em dinheiro. Então esse projeto ele já existe desde 23 de outubro de 2011, e ele veio para essa Casa de Leis agora esse ano, senhor presidente, para ter uma alteração no seu artigo 5º. Porque em 2011, quando o projeto veio originalmente para essa casa, estipulava valores, com o exemplo que o primeiro lugar ganharia R$ 1.800 e aí até o quarto lugar. Só que isso, o dinheiro, a remuneração, a premiação, ela defasa. Nós já estamos em 2013. Então, o que R$ 1.800, né, o significado de R$ 1.800 em 2011, não é o mesmo em 2013. Então, o prefeito ele alterou esse artigo 5º, tirando a estipulação desses valores, que será determinada por decreto, mas que, com certeza, será um valor maior do que era originalmente no projeto de 2011. E também, através desse decreto e essa alteração na lei, não necessariamente tem que se premiar somente até o quarto lugar. Pode ser dado premiação para 10 merendeiras. Então, a intenção do projeto, a intenção do prefeito municipal, Antônio Roberto Gomide, é essa. É valorizar as merendeiras, né, aos auxiliares, as pessoas ali que fazem parte dessa equipe, né, que trabalham aí nas escolas municipais, com um reconhecimento e uma premiação em dinheiro. E não estipulando o valor, e nem até a quarta ou a terceira colocação, através de decreto a cada ano, pode-se, de acordo com aquilo que está previsto no orçamento, valorizar ainda mais as merendeiras. E também para que se não tenha também todo ano, ter que enviar uma lei nova para essa casa, para que seja concedida essa premiação, que foi o que aconteceu esse ano. O prefeito enviou a lei para essa casa, para dar a premiação para a merendeira, e devido aos trâmites aqui da nossa casa, ao recesso, né, nós tivemos 2 semanas aí de recesso, as merendeiras elas já estão há quase um mês esperando ansiosamente essa premiação. Mas nós estamos aqui tramitando o projeto dessa casa e elas ainda não tiveram a oportunidade de ter esse reconhecimento e de receber essa premiação em valores. Então, para que isso não venha acontecer nos próximos anos, é uma premiação já prevista no orçamento e tirando essa estipulação na lei, no artigo 5º, através de decreto, o prefeito já estabelece a cada ano, pode fazer ali fazer um reajuste, né, de acordo com o que está previsto no orçamento, para que cada uma receba a sua premiação merecida. Então, eu creio, sim, que cada vereador aqui vai ser sensível, passou por todas as comissões, CCJ, Comissão de Educação, de Finanças, e as merendeiras vão agradecer imensamente, não só ao Executivo, mas também a cada um dos nobres pares, nesse concurso Merendeira de Ouro, que é muito merecido para cada uma dessas trabalhadoras aí das escolas municipais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo. Eu acho que teve uma alteração aí, uma emenda aditiva, se não me engano, é do vereador Jean. E eu não estou discutindo o projeto, pois que eu quero que a Vossa Excelência me dê a oportunidade para ver se o autor dessa emenda me convença, que eu vou votar no projeto. Agora, se eu mudar meu voto, eu quero que o vereador Jean, que eu acho que é o autor da emenda aditiva, me convença o porquê que eu devo votar nessa emenda aditiva, que tem o dia das merendeiras. Agora, quer saber que dia que é esse dia da merendeira, se já passou, é fevereiro, março, abril, ou até meados de dezembro. Então, depois do discurso do autor da emenda aditiva, depois eu vou dar meu pronunciamento, se a Vossa Excelência me permitir para discutir o projeto, em que eu vou votar. Que no projeto eu tenho certeza que eu vou votar. Agora eu quero que ele me convença se eu vou votar na emenda do projeto.
Nós estamos inicialmente discutindo o projeto, a aprovação do projeto original. Depois, nós discutiremos a emenda feita pelo vereador Jean Carlos. Também para discutir o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero dizer o seguinte, coincidência ou não, eu havia protocolado um projeto que institui no calendário municipal o dia da merendeira, ainda de meados de agosto ou início de setembro. E eu, posteriormente, fui nomeado relator desse projeto, que altera o artigo 5º da lei, que institui o concurso das merendeiras, em homenagem às merendeiras, o que eu reconheço seja bastante justo, porque é uma categoria de servidores, servidoras, na sua plenitude, que realmente fazem jus, são, na sua grande maioria, pessoas humildes, simples, e que muitas vezes passam despercebida. Então, fica realmente um elogio à Secretaria de Educação e à Administração, que teve a sensibilidade de criar esse concurso em homenagem às merendeiras. E ainda esse ano, decorrente de um falecimento de uma senhora ex-servidora, que era merendeira, a saudosa dona Mercedes, mãe da nossa servidora Neis Adi, Porto Bernardes, eu fui procurado por elas, me dizendo, narrando a história dela e apresentando que ela foi a primeira merendeira do município. E daí então eu fiz uma pesquisa junto à Secretaria de Educação e realmente observei que não existia no calendário oficial do município o dia da merendeira. Ele é comemorado geralmente, com, acho que o pastor Edson sabe, o vereador Ederson, no Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro. Mas então, adiantando a preocupação do vereador Mauro, a emenda foi no sentido de apenas indicar que as comemorações e o concurso da merendeira coincida com a data fixada no projeto, que também está em tramitação, do Dia Municipal da Merendeira, que deverá, se caso aprovado nessa casa, ser o dia 25 de setembro, em homenagem ao dia de aniversário da saudosa dona Mercedes. Então, eu tive o prazer de ser o relator e considerei plenamente constitucional, é apenas uma alteração que permite ao Executivo regulamentar anualmente os valores das premiações e a quantidade, né, de servidores a ser premiado. E em relação, eu antecipei em relação à emenda, em razão do projeto de nossa autoria, que está tramitando, enquanto nesse momento da Comissão de Educação, e que deverá ser submetido ao plenário, para instituir no calendário municipal o dia da merendeira, o dia 25 de setembro, em homenagem à saudosa dona Mercedes. Eu acho que é um reconhecimento justo à classe de servidores das merendeiras, porque merendeira, gente, não é simplesmente colocar aí um alimento no prato do aluno, não. Mas elas estão ali, muito mais que manipulando alimentos, contribuindo com a formação também dos alunos. Eu me lembro de várias que eu tive o prazer de estudar em escola pública, graças a Deus, e são pessoas que ficaram marcadas, humildes, mas que naquela simplicidade sempre transmitiam alguma sabedoria que elas possuem. Então, nesse sentido, vereador Mauro, eu antecipei a informação e eu espero que seja também aprovada a emenda.
Agora eu quero discutir isso.
Também para discutir o projeto, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu sou favorável a esse projeto. É porque a questão da educação, a merendeira, ela tem um grande valor dentro do colégio. Eu digo isso porque lá no meu bairro, a merendeira de lá se aposentou e assim, foi um clamor total dos alunos, da própria direção da escola, dos alunos, de todos os funcionários. Porque é muito bem-vindo essa gratificação, essa ajuda para, vamos dizer, essa premiação para poder incentivar, porque é um serviço assim, bastante árduo. Lá, no caso, a merendeira tem que chegar uma hora mais cedo nas escolas para deixar aquelas merendas preparadas. Então, assim, geralmente levanta de madrugada, sai andando aí pelas ruas. Então, assim, é de grande merecimento esse incentivo para que elas possam cada vez mais levar adiante, porque a questão da merenda depende de um bom profissionalismo ali, da questão do tempero, de preparar ali com todo carinho para que fique uma comida gostosa. De repente, tem ali um produto de alimentação, tudo de primeira linha, mas se aquela pessoa não souber fazer direito, não souber temperar bem, logicamente que as crianças não vão se alimentar bem. Então é de grande importância aí essa premiação e eu sou favorável ao projeto. Devolvo a palavra.
Pode?
Eu já acabou.
Quieto pro próximo, vereador, ele já devolveu. Também para discutir o projeto, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, obrigado. Eu quero aqui dizer que eu sou favorável a esse projeto, mas eu quero cumprimentar o prefeito Antônio Roberto Gomide, que ele ressuscita esse projeto aqui de uma forma diferenciada, atualizando inclusive os valores, para atender uma classe que realmente tem que ser valorizada. Eu também, como o vereador Jean disse, eu tive a oportunidade de estudar em colégio público, pelo menos por um período, e a gente sabe o quanto é importante a figura da merendeira, não só porque ela faz a merenda, mas é quase que uma mãezona ali, né, que atende a todos os alunos. Então, acho que é um reconhecimento da parte do executivo a essa classe de pessoas que realmente se dedicam boa parte do seu tempo para fazer o alimento a todos os estudantes.
Uma parte.
E de uma forma muito educativa, elas também contribuem, fazem da sua parte, através da sua experiência, da sua sabedoria, acaba também sendo educadoras dentro da escola. Então, esse projeto acho que é bem-vindo e com certeza vai valorizar de forma premiando aí as merendeiras que se destacam nesse trabalho tão importante que elas já fazem.
Discutindo, presidente. Eu pedi uma parte,
também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero apenas cumprimentar o prefeito por essa iniciativa. E para os senhores que assistiram ontem os jornais, eu fico pensando o descaso lá do Rio de Janeiro, que aquele pessoal dá a educação aos professores. Uma quebradeira total, evidentemente trazendo ali sérios problemas. E nós sabemos perfeitamente que o prefeito Antônio Roberto, ele tem dado uma atenção especial, evidentemente para todas as áreas, mas em especial para a educação, e isso aqui é valorizar a educação. Como diz o Frei Valdair, a merendeira na escola é uma mãezona. Quer dizer, uma criança satisfeita com a merenda, com certeza a produção dela, o aproveitamento dela é evidentemente maior. Apenas isso aí, devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nós também somos favoráveis ao projeto, mesmo porque está tratando aqui de uma pessoa muito importante dentro da escola. O Ministério da Educação hoje, ele trata de profissionais da educação, ressaltando todos aqueles que trabalham na unidade escolar como um profissional da educação, considerando a todos como educadores. E a merendeira, por certo, ela contribui muito para o ensino de qualidade, com o alimento de qualidade para as crianças, para que elas, estando bem alimentadas, possam também ter uma aprendizagem melhor. E vale ressaltar que no município de Anápolis, aqui nas escolas municipais, nós temos, além de excelentes merendeiras, nós temos um lanche de qualidade, um departamento que cuida muito bem da distribuição desse lanche, e é, sim, de merecer nossos elogios os lanches que são oferecidos nas escolas municipais. Então, somos favoráveis ao projeto com os nossos elogios, porque, por certo, nós estaremos aí homenageando grandes mulheres que desenvolvem um excelente trabalho dentro das escolas. Obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, obrigada. Bom, presidente, eu acho que foi da palavra unânime do valor da merendeira numa escola. Educação não se faz só com professores. O professor, para ter um bom ambiente escolar, ele precisa de uma limpeza no colégio. Ele precisa dos seus alunos alimentados. Ele precisa de uma parte administrativa para que ele possa desempenhar com louvor a sua função dentro da sala de aula. E quando todos os pais reconheceram o valor das merendeiras, eu queria lembrar que elas passam, como as pessoas de limpeza também, estão passando um problema muito sério nesse momento da Secretaria Municipal, que eu estive hoje até com a secretária Virgínia, que é o problema de que alguns recebem a gratificação de salubridade e outros que trabalham no mesmo colégio não recebem. E esse problema, a secretária me afirmou hoje, não é, essa insalubridade não é dada por ela para alguns. Tem sido concedida, sim, pelo recurso humano da nossa prefeitura. A insalubridade não tem sido concedida pela função. E o vereador Jean Carlos, que é advogado, sabe o absurdo que é esse tipo de afirmação. A Justiça do Trabalho não tem imperado para as merendeiras de uma forma geral, esse concurso de merendeira de ouro tem todo o seu mérito, né? E nós reconhecemos a distinção delas, mas eu quero reconhecer também essa necessidade dessa casa abraçar essa causa, que todas as merendeiras, todas as pessoas que trabalham em serviços gerais, na escola, tenham direito à insalubridade. Eu ouvi a afirmação de algumas pessoas, não, e quem decide é o médico do trabalho. Não estou questionando o médico do trabalho, não sou doutora médica, como se diz, sou doutora de lei. Mas eu não estou questionando isso. Mas eu acho que deve ser da função. Foi isso que eu aprendi no meu banco de escola. E não tem acontecido. As meninas de serviço geral estão revoltadas, viu, presidente? O senhor já recebeu reclamações. Eu acho que todos os vereadores já foram, já tem alguma pessoa amiga, tudo. E quem determina é o médico do trabalho. E eu ouvi uma afirmação que fala: as duas estão trabalhando juntas. Mas aquela tem direito à insalubridade porque ela não usa o EPI. Ué, peraí. O que você é obrigatório usar como de proteção, se você não usa, não é que você tem o direito à insalubridade, você tem que ter suspensão. Porque a medicina do trabalho, ela diz que tem que se usar a proteção. Cada profissional tem que usar a proteção da sua área. Então, isso não vai dar direito para se diferenciar o profissional A ou B. Fulano limpa o banheiro. A outra não é verdade essa afirmação, porque as faxineiras, elas fazem rodízio, na limpeza. Você limpa tantas salas e limpa aquele banheiro. Naquele outro mês, você inverte, faz a inversão. Nós sabemos que isso existe. Eu acho que é uma causa muito séria, com tantos elogios, com tanto reconhecimento que todos os vereadores têm para as merendeiras, que a gente reconheça elas no fator insalubridade. Que essa prefeitura possa fazer esse tipo de pagamento para as merendeiras, para a limpeza, para as funcionárias de limpeza também, que a gente possa reconhecer para todos que essa insalubridade, essa gratificação, esse aumento de salário, seja por função, não para quem só o recurso humano determina. E não é a Secretaria de Educação, veja bem, que determina isso. É o recurso humano que envia o médico do trabalho na função. Então, assim, você tem uma... Tem três que não recebem e desempenham as mesmas funções. Está causando revolta isso, presidente. Isso aí está ficando feio e está causando revolta entre os funcionários. Aí você pode dizer, é muito pouco que se aumenta no salário.
Mas espera aí, gente. Coisa, né? As pessoas se acessam quase com o salário mínimo. Se você conseguir aumentar R$ 80, R$ 100, já ajuda as pessoas na mesma função. É uma necessidade. Na verdade, é um aumento de salário e ela está cumprindo a insalubridade. Então, presidente, eu gostaria de deixar essa questão aberta a todos os nobres pares, que a gente possa ajudar ao pessoal de serviços gerais, ao pessoal das merendeiras, que tem essa gratificação de salubridade da função, que não seja escolhido alguns, porque eu acho isso, eu acho isso como um absurdo. Algumas pessoas terem dentro de um colégio e outras não. E já foi tema de discussão. Obrigada, eu voto favorável a isso, eu não tenho dúvida do valor das merendeiras, mas eu tenho certeza do valor de todos que fazem a educação além dos professores. Que um professor, para dar uma boa aula, ele tem que ter uma sala limpa, um banheiro limpo e seus alunos alimentados. Obrigada, presidente.
Também na discussão do projeto, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero, primeiramente, cumprimentar mais uma vez o prefeito Antônio Roberto por mais um reconhecimento merecedor. Todos nós que tivemos o prazer de estudar em escolas públicas, ficou marcado no nossa mente, no nosso coração, a figura das merendeiras, que, conforme alguns pares mencionou, eram verdadeiras mães, e são ainda verdadeiras mães, né, para os alunos dentro da escola. Agora, eu vejo que é um reconhecimento merecido e me preocupo também no entendimento de que o reconhecimento maior também seria uma gratificação que abrangesse todas as merendeiras, e não apenas uma, duas, três, ou quatro, ou cinco. Eu também concordo nesse ponto, porque é uma função, assim, muito delicada dentro da educação, e que eu entendo que todas elas são merecedoras. É difícil você criar um critério para você poder falar, ó, essa merece mais que aquela. Então, talvez esse decreto que ficou a ser definido, espero que o prefeito tenha a mesma sensibilidade do reconhecimento de entender que um número maior, líder, seja merecedora desse benefício, porque realmente, é uma função que o prefeito acertou de cheio na valorização. Agora, nós temos que tomar cuidado para que essa premiação não venha desestimular as demais, porque elas entendem ser todas elas merecedoras de um reconhecimento. Queria só fazer essa observação e que o prefeito use desse artifício do decreto para contemplar o maior número possível das merendeiras, porque todas elas, no meu entendimento, são merecedoras de um reconhecimento, de uma premiação. Devolvo a palavra.
Também para discutir o projeto, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, realmente senhor presidente, não está saindo? Ah, agora sim. É o seguinte, realmente essa lei é muito importante, está premiando as merendeiras, mas eu vejo, vamos pensar um pouco mais, aproveitar o ensejo que fala de merendeira. A vereadora Miriam falou muito bem a respeito da periculosidade, da insalubridade das merendeiras, e eu observo que eu tenho uma merendeira em casa, eu já gostava da merendeira, e minha esposa passou no concurso, e hoje é a merendeira do Estado. Então hoje eu já gosto mais ainda de merendeira, entendeu? Então, eu observo, eu vejo a dificuldade, eu vejo o quanto é complicado o trabalho da merendeira. E, de um ponto da insalubridade, que todos os merendeiros iriam ganhar, sem sombra de dúvida, é a temperatura. Se você pegar um termômetro, um médico do trabalho, chega lá em qualquer local de trabalho da merendeira e coloca lá, vai ver que tem direito à insalubridade. Então, eu vejo que já tem mais ou menos 4 a 5 meses, tem gente que tem um ano pedindo essa insalubridade, nada sai. Então, tem que ter uma ação do senhor prefeito para que realmente regularize isso aí. A professora Geli falou muito bem que o quadro suplementar é considerado como da educação. Porém, é só no nome, nos benefícios, nada. Nós temos um difícil acesso que todas as professoras ganham. Agora, como que você vai explicar isso para uma pessoa que trabalha junto com a professora, que vai no mesmo local, trabalha no mesmo local de trabalho, a professora tem o direito ao difícil acesso e o pessoal que trabalha na merenda, que é o guarda, que é o auxiliar de educação, não tem direito a esse difícil acesso. Então, o senhor prefeito tem que mandar para essa Casa de Leis o quanto antes esse cargo, esse projeto de cargo e salário do nosso município. Porque nós temos que mudar esse adendo aí, porque não tem justificativa. Esse difícil acesso não tem como passar mais, já tem um certo tempo que não vem pagando isso aí. Na hora de fazer o plano de cargo e salário, o pessoal passou batido aí e não está pagando. Então o prefeito tem que mandar para essa Casa de Leis para que nós possamos regulamentar isso o quanto antes. O problema da insalubridade e o do difícil acesso. E tem outros também, mas esse aqui é o que é ao saltar dos olhos. É muito simples e é fácil estar resolvendo o problema. Então eu sou a favor desse projeto, porque realmente vai valorizar as merendeiras. E o Jackson Chaves foi muito feliz. Quem sabe está pensando novamente, eu sei que não é o caso, mas nós temos que, essa Casa de Lei, nós temos que levantar um caso muito importante, que é a respeito do pagamento dos funcionários do nosso município. Esse concurso que teve de merendeira, auxiliar, muita gente está saindo desse concurso. Por quê? Porque trabalha-se muito e a valorização é pouca. Então, nós temos que pensar, porque essa área da educação é uma área diferenciada. Não posso pensar a pessoa que trabalha na educação como auxiliar de educação, que cuida de 20, 30 meninos, como uma pessoa que trabalha no administrativo, no ar-condicionado, na tranquilidade. Então, tem que pensar cada caso do funcionário público como caso em especial. Então, cobre do senhor prefeito, líder do prefeito, cobre essa bandeira para a gente. Nós temos que dar o valor para essa categoria que realmente merece e precisa. No mais é só, e devolvo a palavra, senhor presidente.
São do projeto vereador Lisier Borges. Obrigado, senhor presidente. Sem dúvida nenhuma, de acordo com os nobres pares aí, esse grupo, essas pessoas são totalmente merecedoras da premiação que está sendo direcionada a elas. Mas uma coisa me causou preocupação realmente, que é o comentário, a observação do nobre colega Jackson Chaves. A gente entende que é uma equipe que trabalha a merenda. Não é uma pessoa apenas, obviamente tem a liderança, e essa pessoa acaba por ser merecedora do prêmio. Mas é uma sugestão, talvez até de uma emenda, para essa lei, para que o grupo que tiver a merendeira premiada, que seja feito um rateio ou uma premiação proporcional às demais merendeiras que participam daquela equipe. Então, é mais uma sugestão...
Na parte, vereador.
É mais uma sugestão para que não haja o citado desestímulo que o nobre colega citou aqui. Eu concordo com ele, que a gente, quem costuma jogar futebol, tem sempre o craque. É aquele que decide a partida, mas é a equipe que vence, é a equipe que leva o prêmio, e normalmente esse prêmio é dividido entre todos. Concedo uma parte ao...
Obrigado, vereador Lisier. Só para esclarecimento, o projeto trata justamente disso. É um concurso, na verdade. Ele é para a equipe. Fala que é para a merendeira e os seus auxiliares. Então está bem claro no projeto, que tramitou inclusive pela vossa comissão, CCJ, que fala que é para os merendeiros e auxiliares de merendeiros. E, vereador Jacques, é um concurso. Então o concurso justamente é evidentemente que todos merecem. Né, todos os funcionários, não só merendeiros, como os funcionários da limpeza, como professores, todas as pessoas merecem realmente uma valorização. Só que a prefeitura, o executivo, ele tem que trabalhar dentro do orçamento. E dentro do orçamento, desde 2011, foi estabelecido o concurso Merendeiro de Ouro, justamente para dar esse incentivo e esse reconhecimento. Então é um concurso que se baseia no mérito, né, nos critérios ali desse concurso, e vai premiar. Aí, quantas serão premiadas vai ser através de decreto, e o valor dessa premiação através de decreto. Mas, como é um concurso, é pelo mérito, e a merendeira, ou os merendeiros e os auxiliares de merendeiros serão gratificados aí com a premiação, os vencedores desse concurso. Só esclarecendo. Devolvo a palavra, vereador. Muito obrigado.
Obrigado, mas numa leitura rápida, não fui o relator, não era isso que dava para entender. Entendi-se que era a liderança merendeira, né, do grupo. Auxiliares, mas não necessariamente daquele grupo. Mas obrigado pela observação, senhor vereador. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Apenas para esclarecer esse ponto, o projeto está bem claro aqui. Na realidade, essa lei, ela já existe. Está estipulado na lei aqui, no artigo 1º da lei, que é um concurso para premiar a equipe de merenda escolar que alcançar o melhor desempenho. E poderão participar desse concurso as escolas próprias, as conveniadas, os CMEIs próprios e os conveniados. Então, a premiação é para a equipe da escola, da merendeira da escola, que tiver o melhor desempenho no concurso. Então, a premiação vai premiar o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto. A única coisa que está mudando, que o prefeito, na realidade, está alterando, é o artigo 5º da lei, que estipulava já a premiação em valor fixo aqui. Então, ele só está alterando isso, que a premiação será estipulada a cada ano, através, certamente, de decreto no regulamento da competição.
É só isso que está alterando. E não, não vai limitar também só até o quarto. Através de decreto, cada ano isso pode ser alterado, porque isso aí estava limitado no artigo 5º, que tirou. Então, se tiver recurso para premiar 10 equipes, vai ser premiadas.
Exatamente.
Vai ser através de decreto.
Tirou também essa necessidade de ir só até o quarto lugar. Ainda está em discussão. Nós vamos votar o projeto original e depois nós vamos passar, tem uma emenda no projeto, nós passaremos posteriormente a votação da emenda. Está ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado no primeiro turno de votação. Vou passar agora para o secretário fazer a leitura da emenda para que nós possamos deliberar sobre a emenda.
A emenda, nobres pares, ela acresce ao parágrafo do artigo 1º da lei 3591/2013 a seguinte redação, parágrafo único: o concurso ora instituído será realizado por ocasião da comemoração do Dia da Merendeira, Dia Municipal da Merendeira, devendo as premiações ocorrerem nesta data. A emenda é de minha autoria, inclusive. Como eu adiantei a vossas excelências, nós estamos também em tramitação aí com o projeto que institui o Dia da Merendeira. Então é apenas para que coincida no próximo ano as premiações, o concurso e as premiações com o dia a ser instituído, o Dia Municipal da Merendeira. Eventualmente, se realmente não for aprovado, fica prejudicado, mas é a lei em tese. Como várias outras são aprovadas no plenário, é dessa forma. Se não for aprovado, esse parágrafo único perde a sua imperatividade. Ou seja, eu tenho esperança, eu acredito na aprovação, mas não vai ter prejuízo, eventualmente, se não for aprovado e sancionar o Dia Municipal da Merendeira. É apenas para que, sendo aprovada, a comemoração seja realizada coincidindo com a data do Dia Municipal ser instituído.
Peço ao secretário que faça a leitura na íntegra da emenda para que nós possamos discutir.
Emenda aditiva. Artigo 1º acresce o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 3.591/2013, com a seguinte redação: o concurso ora instituído será realizado por ocasião da comemoração do Dia Municipal da Merendeira, devendo as premiações ocorrerem nesta data.
Discutindo o projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes. Apenas esclarecendo que o projeto, a lei do original que já existe, não estipula a data da entrega.
E nem a emenda, nem a emenda também não estipula, né, a data.
É o dia que vai ser aprovado.
Então, senhor presidente, na discussão dessa emenda, eu até manifestei essa preocupação lá na reunião das comissões, A minha comissão é a de finanças, então eu tinha que avaliar com relação a se vai haver algum impacto financeiro. E não haveria, eu aprovei a emenda na finanças, porque no mérito financeiro e orçamentário não interferi em nada. Mas com relação ao mérito da emenda, eu creio que é um pouco arriscado aprovar essa emenda sem ter o dia da merendeira. Isso pode ser questionado na justiça. E as merendeiras já estão aguardando a entrega dessa premiação, o concurso já foi realizado, estão aguardando somente a realização, a aprovação da lei para receber a premiação, e não tem o dia da merendeira, e nós já estamos ali, né, aprovando essa emenda, declarando que a premiação tem que ser entregue no dia da merendeira. E aí pode ser um questionamento que tem que esperar aprovar o dia da merendeira para depois entregar a premiação. Então eu creio que é arriscado aprovarmos essa emenda antes de termos o dia da merendeira. Então eu já quero inclusive encaminhar meu voto, que eu sou contrário à aprovação da emenda por essas questões aí que eu coloquei, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Mesmo se tivesse junto, não foi sancionado ainda o dia da merendeira. Então está tramitando na casa ainda. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora Dina Amélia. Depois Geli.
Senhor presidente, eu estou de pleno acordo com o vereador pastor Ederson e gostaria de propor ao vereador Jean que retirasse a sua emenda para que no próximo ano fosse incluído, mas incluído com antecedência. Para quê? Porque esse dia já tivesse instituído, porque vai ter prejuízo, sim, nesse projeto atual do prefeito Antônio Roberto. Eu acho que é uma emenda que a gente poderia até não discuti-la agora, se Vossa Excelência retirasse. Eu voto contrário à emenda.
Senhor presidente, para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nas comissões hoje nós discutimos amplamente com relação a essa emenda. E até o nosso parecer, eu fui relatora e coloquei no nosso parecer lá que nós achávamos complicado aprovarmos, sendo que o dia da merendeira ainda não tinha tido as tramitações normais dentro das comissões, não tinha ainda sido instituído. E quanto ao prejuízo do projeto original, que é um projeto muito bom, e até pelo aguardo das merendeiras, quanto a esse projeto, que já está instituído há mais tempo, está só apenas alterando um artigo. Então, nós falamos que faríamos essa manifestação agora, mesmo que fomos votos vencidos na comissão de educação, e nós acreditamos que o projeto original, sendo aprovado nesse momento, posteriormente pode ser apresentada uma nova emenda, acrescentando o dia da merendeira quando este for aprovado. Mesmo porque, vale ressaltar, o vereador Jean já falou antes, é cultural nas escolas comemorar o dia da merendeira no dia 16 de outubro. Então, isso já é uma cultura que acontece dentro das escolas ser comemorada, apesar de não ter sido instituído. Eu vou passar a parte para o Lisier.
Só esclarecendo e justificando aqui, na CCJ, vereador Mauro, nós questionamos esse assunto também, né? O vereador Ederson estava por lá também. Consultamos a assessoria jurídica, que deu parecer positivo. Mas, ainda assim, diante das circunstâncias que a gente entende que é uma premiação digna, é um valor significativo, e aquelas pessoas podem estar esperando, uma vez que já parece que já estão definidas as premiadas, né? Então, eu acredito que é temerário, né, a gente aprovar essa emenda nesse momento. Concordo com os nobres colegas aí que, e posteriormente, o próprio vereador pode reapresentar a sua emenda, que eu acho que também é de grande valia. Aproveitar, né, tanto a comemoração com a data, seria muito importante que assim fosse realizado, já. Mas sou favorável aos apartes aí dos novos colegas. Obrigado.
Devolvo a palavra, presidente.
Apenas concluindo, eu acredito que verdadeiramente não há inconstitucionalidade e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi favorável, eu acredito também. E quanto ao mérito, mesmo porque não há razão não há razão para que nós pudéssemos votar contra. Por isso, fomos favoráveis para que trouxesse ao plenário, porque o plenário, sendo soberano, pudesse votar contra a essa emenda, para que o vereador Jean pudesse apresentá-la em outro momento e aí sim ser aprovado sem maiores problemas. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos, o autor da emenda.
Bom, na verdade, a expectativa é que o meu projeto de Dia da Merendeira estivesse aqui. Eu, inclusive, conversei com os membros da comissão para que tramitasse em conjunto. Porque como o meu entrou antes, ele poderia ser submetido e aprovado previamente. Mas, levando em consideração que isso não ocorreu, nada impede a aprovação de uma lei em tese. Está lá no direito constitucional, mas é uma questão muito técnica. Então eu sugiro a vossas excelências que deixasse o processo legislativo da procuradoria apreciar, se esse for o receio de vossas excelências. Ele apreciando, se for o contrário, vai vetar a emenda. O projeto continua, a premiação vai ser realizada. Nada obsta a pretensão da alteração da lei. Eu só acrescentei que a minha expectativa fosse que tramitasse em conjunto, para que eu não tivesse que apresentar o projeto alterando depois. Quanto à data de estar comemorando o dia 16 de outubro, é justamente, vereador Geri, pela ausência do calendário, não prevê o dia da merendeira. Por isso, no dia mundial da alimentação, se fazia essa comemoração. Mas no calendário municipal, realmente não tem ainda. Nós estamos apresentando. A minha expectativa é que tramitasse junto, mas se o receio dos novos pares for prejudicar a lei, não vai. Mesmo porque se o processo legislativo da procuradoria entender que fere alguma questão de constitucionalidade e legalidade, que não fere, ele simplesmente veta a emenda. Nós só estamos antecipando, seria na verdade uma economia processual. Mas se os novos pares assim não entender, depois apresenta alteração. Discutir. A ideia, o mérito da questão é apenas antecipar na lei que dispõe do concurso que a premiação ocorra quando da data da instituição do dia da merendeira. Não vai haver prejuízo se, digamos, não for aprovado por essa casa o dia municipal da merendeira. Não vai haver prejuízo nenhum, porque se não existir, o município vai fazer o concurso, apresentar a premiação de acordo com as conveniências, no dia 16, no dia não sei qual. Não tem nada a ver. Aliás, essa casa aprova muitas leis e teses. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aprovamos plano plurianual, existem ali programas em tese que vai ou não ser aplicado de acordo com a disponibilidade orçamentária, encaminhação de recursos voluntários ou não. Existem leis que entram no mundo jurídico na aplicabilidade imediata e outras na aplicabilidade imediata. O que, que é isso? Que é em tese, depende de uma situação posterior. Mas se vossas excelências entender diferente, a diretoria legislativa e o departamento jurídico entendeu também, conforme eu entendo. Não há nenhum prejuízo.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Vereador Jean, eu penso o seguinte, que esta emenda, ela tira a essência do seu projeto que vai chegar aqui. Ela tira, a meu ver, ela tira a essência do projeto. E o seu projeto não terá nenhuma dificuldade em ser aprovado. Eu acho que todo mundo aqui conhece a história, né, da pessoa que você faz homenagem no seu projeto. Então, eu acredito que esta emenda, ela não justifica agora, porque já tem um projeto. Eu acredito que esse projeto, ele vai chegar, será aprovado por esta casa, porque, na verdade, o que você pede é o que já está no projeto.
Só uma parte, vereador. O projeto instituirá o dia. Eu só fiz uma antecipação diante da previsão do concurso e da tramitação coincidente com esse período de tramitação da criação do dia, para que o concurso premie as merendeiras na data do dia municipal.
Pois é, mas aí é o seguinte, chegando aqui o seu projeto, qualquer um aqui pode pedir de vista ao projeto e fazer emenda em cima do projeto para que seja comemorado nesse dia.
Pode também.
Então, eu já faço.
Só porque. Exatamente. Não, na verdade, vereador, aí não pode. Aí, porque lá é o dia municipal. Aqui que fala do concurso. Então é aqui que eu estou dizendo que o concurso será realizado, coincidentemente, para a premiação, no dia da merendeira. Lá nós estamos instituindo o dia. Aqui é o concurso. Por isso, no caso, se nós rejeitarmos a emenda, ou eu retirar, eu vou ter que fazer uma alteração nessa lei depois. Só isso.
Mas eu acho que seria mais sensato, da vossa parte, retirar. E aí o seguinte, na aprovação do seu projeto, qualquer um de nós podemos fazer e fazer essa... Então, vereador, eu penso que essa emenda, neste momento, por quê? Porque está vindo um projeto. Se não tivesse o projeto tramitando por aí, tudo bem, essa emenda justificaria. Mas como já existe uma emenda, perdão, um projeto de vossa autoria, a emenda de vossa autoria, a vossa autoria agora não justifica. Devolva, sim.
Uma parte. E até porque corremos o risco de a emenda ser vetada lá. Não, pois é, que seja, ia atrasar e ter que voltar para cá para votar o veto daí. Não, eu não vejo a necessidade dessa urgência dessa emenda agora, vereador Jean. Eu não vejo a necessidade. Eu acho que por segurança, né, para tramitação, para que realmente a essência do projeto seja alcançada agora, realmente seja realizado o concurso, seja premiado as merendeiras, que seja votado o projeto sem a emenda. E depois, numa ocasião futura, o próprio vereador Jean, ele apresente a emenda, já vai ter instituído, sancionado o Dia da Merendeira, e no ano que vem seja realizada a premiação no Dia da Merendeira. Agora não tem necessidade nenhuma, não tem urgência, não vai afetar em nada, e eu acho que é por segurança que essa emenda não seja aprovada agora. É o que eu penso. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador.
Até porque, vereador Jean, a sua proposta é que seja comemorado dia 25 de setembro. 25 de setembro, vereador, só o ano que vem. Então, vamos esperar o projeto e nós vamos estudar o projeto depois. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Não, só para acrescentar aqui, meu vereador, advogado, Jean, meu futuro promotor de justiça, que ele gosta, né, de uma polêmica, e eu gosto do Jean. Não, mas eu acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o erário público, ele está alterando o único artigo, gente. Simplesmente tem um projeto dele na
presidente, discutindo.
Aí nos anais, né, vereador Jean? Que vai vir depois. É, nós votamos na emenda, o prefeito faz essa comemoração sem emenda. E logo em seguida, para o ano vindouro, o projeto do Dia das Merendeiras está aprovado. Isso não tem nada, não afeta nada o erário público, meu líder do prefeito. Então, eu vou ficar com a emenda, não tem nada a ver. Não, quem vai questionar se isso é uma comemoração, se é um bem que nós estamos fazendo para a população, não tem nada de erário público aí? É isso que é a minha visão. Eu acho que eu estou com o Jean. Jean, mesmo que meu voto é batido, você tem meu voto, porque você aqui não está. Está alterando só o único artigo, pastor Vilmar, do projeto. Então, deixou uma lacuna aí. Então, o prefeito que faz essa comemoração este ano, sem apresentar a data específica, e o ano que vem, comemora-se com esse projeto do Jean, que está nas comissões para vir para o plenário. Só isso.
Vem para discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, Novos Pares, é o seguinte, a respeito desse projeto, eu não vejo por que está voltando contra essa emenda. É uma economia processual. É, a emenda, se caso o nosso líder Edson lá falou que vai ter o risco do prefeito vetar. O máximo que pode acontecer é o prefeito vetar a emenda. O projeto continua seguindo. Então, nessa casa de lei nossa, tem uma dificuldade imensa de estar fazendo alguma lei ser legal. Tudo que a gente faz, vem o veto do prefeito com as coisas que não tem nada a ver. Então, é uma oportunidade de nós estarmos contemplando o nosso companheiro, porque é uma emenda que não vai ferir nada, igual o nosso vereador Mauro falou. Nós temos que votar sim nessa emenda, porque se amanhã o Jean colocando esse projeto para instituir o dia, ele vai ter que fazer alteração no projeto. Por que não votar agora? Nós temos que ser sábio, inteligente e saber fazer a coisa certa, porque como que vai aprovar uma lei agora, tem a oportunidade de já votar a lei completa, redonda, por que a gente vai votar uma lei para depois revogar, fazer uma emenda na lei? Então, acho que nós temos que ter a sensatez de estar votando esse projeto com a emenda, porque vai economizar e vai diminuir o nosso trabalho. Quer uma parte, Jean? Vou passar
para você. Uma parte, Pereira. Eu não tenho paixão nenhuma nisso. Eu fiz essa emenda em relação a isso, porque meu projeto tramitava na frente.
Não atrapalha, não
compreende. E eu, inclusive, devolvi o processo hoje, porque entendi que o meu já seria encaminhado também ao plenário. se eu não tivesse devolvido, esperava o meu aprovar, para depois dar o parecer. Mas, infelizmente, passaram o do prefeito na frente, que eu também acho muito importante, até porque a premiação deve estar em andamento, aí o concurso, mas deixaram o outro dia para trás. Então, teria evitado essa discussão. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: a emenda é para antecipar o que, se aprovado o dia, vou ter que alterar a lei do concurso, vou propor a alteração. Se, digamos, ele não concordar, e o dia não foi instituído aqui, no caso nós não aprovarmos, simplesmente aquele dispositivo do parágrafo 1 será prejudicado. Se não tem o dia, não tem que acompanhar o dia, não tem que fazer a premiação no dia. É coisa simples. Agora, preocupação de Vossa Excelência, líder e prefeito, vereador Edson, é compreensível, mas não é justificável. Porque não tem receio que a lei vai atrapalhar a premiação, porque se ele vetar a emenda, pode se publicar a lei. Nós sabemos disso.
Devolvo. É isso aí. Então, veja o seguinte: se a lei for aprovada com emenda, se a emenda for rejeitada pela Procuradoria, o máximo que vai acontecer, que fique bem claro, é que vai voltar o veto da emenda. A lei pode ser promulgada normalmente. Não existe essa situação de estar prejudicando a lei por causa da emenda, não. Então, é só isso. Eu gostaria que os novos pares prestassem atenção nisso aí, que tivesse entendimento no que eu estou falando. Porque, às vezes, o pessoal está falando alguma coisa aqui e não é verdade. Então, nós temos que observar a lei, observar a emenda, para que nós possamos votar consciente. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Senhor presidente, discutindo.
Discutir, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, por um bom entendimento, a gente entende essa emenda. O projeto não existe ainda. Eu acho que a partir do momento que existiu o projeto, ele tem a possibilidade de estar fazendo um projeto dia da merendeira. Não tem um dia da mulher aqui? Não tem um dia do Henrique Santilo? Comenda? Tem. Tem um dia tal, fulano de tal? Então, eu acho que o Jean foi feliz, só porque eu acho que tem primeiro provar esse projeto, sancionar ele, e ele, no mês que vem, está entrando com o projeto Dia da Merendeira para o próximo ano, comemorar o Dia da Merendeira aqui no plenário da Câmara. O meu entendimento, o que eu entendi foi isso. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda está em discussão a emenda.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Fernando Cunha.
Senhor presidente, eu fui e votei favorável a essa emenda na Comissão de Justiça e Redação, até porque o outro projeto apresentado pelo vereador Jean, ele estava em tramitação e é um projeto anterior a esse projeto que foi protocolado pelo prefeito municipal. Agora, eu acho que essa emenda, ela sendo aprovada nesse momento, e foi até bom o vereador Jean dizer que não tem paixão nessa emenda nesse momento, porque eu acho que poderia causar um tipo de complicação na entrega desses valores que serão para as merendeiras e para as auxiliares. Por quê? Em tese, tudo bem, pode ser uma lei em tese. Pode ser também que o projeto dele nem seja aprovado nessa casa, e aí? Pode ser que o projeto dele seja vetado na íntegra. Então nós não podemos contar com uma coisa que a gente não sabe. Nós dependemos do plenário dessa casa, nós dependemos do veto ou não do executivo. Mas eu também já fui favorável ao seu projeto, e quando esse projeto chegar, eu acho que não seria economia de tempo nem de papel que irá prejudicar a Vossa Excelência alterar esse projeto que o prefeito mudou nessa casa, e também tenho certeza que os nobres pares não irão contra a emenda que Vossa Excelência colocar futuramente nesse projeto do prefeito que nós estamos votando nesse momento. Então, por esse motivo, Jean, por seu projeto não ter sido aprovado ainda está em tramitação nessa casa, e por nós estarmos aprovando esse projeto hoje, que poderia prejudicar a entrega dos valores às merendeiras e aos auxiliares, enfim, por esses motivos que aqui elenquei, eu voto contra a emenda, senhor presidente, com compromisso no futuro votar favorável ao projeto do vereador Jean e também a emenda dele, que possivelmente ele colocará também para alterar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Sargento Alberto.
Vereador Jean Carlos, eu queria só deixar bem claro, chegou até nós, foi distribuído essa manhã, o projeto de Vossa Senhoria chegou até nós. Tá? Então, no momento que eu recebi, é claro que eu precisava fazer uma lida nesse projeto, tomar conhecimento para dar meu parecer.
E conhecimento... Pode retirar ainda a emenda?
Sob a deliberação do plenário, sim.
Vamos retirar, porque eu estou vendo o vereador Alberto falar, o outro projeto chegou também, o meu chegou na frente. Então, isso não justifica. Mas, para evitar tudo isso, devia ter tirado até antes. Retira a emenda, eu faço a operação
vereador,
depois.
Me permita fazer minha posição aqui?
Pois não,
pode
permita
ser retirada, está em discussão.
E... então você pede os pares para votar contra. Vereador Jean.
O regimento, só para esclarecer, vereador, só licença um pouquinho em relação. O regimento é claro, quando o projeto já está sob a deliberação do plenário, com a anuência do plenário, o projeto pode ser retirado, ou a emenda. Palavra com o vereador Sargento Alberto.
Eu queria... Jean, o que eu gostaria que você... Eu... Então, só tomei conhecimento da manhã do projeto, né? Desse modo, dessa manhã, quando fui designado relator. E também, Jean, na Comissão de Constituição e Justiça, também a sua emenda foi avaliada por nós naquele momento, aceitada a sua argumentação. E eu não vi nada que pudesse impedir. Já que nós estamos prevendo que a possibilidade de ser rejeitado, aonde quem garante que vai ser rejeitada essa emenda de Vossa Senhoria? Aonde que nós podemos garantir? Quem pode aqui garantir que vai ser rejeitado? Então, eu vejo o seguinte, o projeto já foi aprovado. Já foi aprovado o projeto original, alteração do prefeito. A sua emenda, ela só está adiantando um projeto que vai entrar amanhã ou depois. Já todos aqui colocaram que serão favoráveis a esse projeto de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, amanhã ou depois, aí. Permita o tratamento aí?
Palavra com o vereador Sargento Alberto.
Correto. Então, eu não vejo nenhum empecilho nessa situação. Vetado posteriormente, terá o quê? Qual a... Por gentileza, deixa a palavra ao senhor, se quiser me explicar por que será... Quem garante que será vetado essa emenda?
O projeto já foi aprovado.
Correto.
Nós estamos votando numa emenda que o projeto ainda não está votado nessa casa.
Nós estamos votando a emenda.
Está sendo votada a emenda.
Justamente, nós estamos votando a emenda. Eu acho que o projeto vai vir posteriormente, como todos aqui relataram, que esse projeto do senhor é viável, posteriormente poderá ser colocado aqui, né, e vai ser votado. Então, eu não vejo outra situação. Você está adiantando, na verdade, a sua propositura aqui com a emenda. Eu vejo isso, na minha ignorância, eu estou vendo que isso aqui não vai atrapalhar em nada o andamento desse projeto e que vai ser o momento que vai ser agraciado às pessoas através aí do projeto do prefeito, vai trazer algum desgaste. Eu não vejo, sinto muito. Então, eu sou a favor da emenda, viu? Eu sou a favor dessa emenda que foi colocada. Devo a palavra.
Também para discutir o projeto, vereador Eli Rosa. A emenda, aliás, discutir a emenda.
Senhor presidente, obrigado, mas eu penso que desnecessário, mas por cumprir a norma da casa, vamos discutir. Na verdade, o que eu gostaria de dizer pro nobre colega Jean Carlos, é que eu voto em desfavor da emenda, voto no projeto. Agora, o que eu vejo aqui, senhor presidente, é uma falta de credibilidade ou falta de confiança de todos nós mesmos nas nossas comissões. A grande parte dos projetos e projetos que eu entendo que esse projeto é importante, mas ele não é um projeto relevante e nós estamos aqui discutindo tudo aquilo que as comissões já discutiu. Normalmente nós trazemos essas discussões para o plenário de uma forma prolixa e demorada. É um projeto tão simples, não é? É ideal para mim que nós votemos como na original do projeto, e já que o projeto do Jean, que já estava numa data que deveria estar no lugar dessa, né, e houve aí inclusive um corte de fila aí, né? Então é só isso, né? Eu gostaria de dizer que o meu voto é em desfavor da emenda, a favor do projeto original.
Quero saber do vereador Jean Carlos se ainda existe o interesse na retirada da emenda.
Não, vamos votar, presidente, já discutiu tanto. Né?
Então vou colocar ainda está em discussão, colocar em votação a emenda. Acho que todos entenderam a emenda do vereador. Então, os contrários à emenda que se manifestem. Contra a emenda. Os que forem contra a emenda, se manifestem. Miriam, contra.
Vou ficar com você.
Então, com 9 votos contrários à emenda está rejeitada.
Palavra com o secretário.
Presidente, verificação de voto, por favor. Eu gostaria que fosse verificado.
Vamos passar então a votação nominal. Faça a votação nominal,
senhor presidente. Exato.
Fazer a votação nominal da emenda. Houve dúvida, vereadora. Houve contestação, então vamos para a votação nominal. Vereador Sargento Alberto.
A favor da emenda.
Vereadora Dina Amélia.
Contrária à emenda.
Vereador Heber Mamede.
Contrária à emenda.
Vereador Eli Rosa.
Contrária à emenda.
Vereador Fernando Cunha.
Contrária à emenda.
Vereador Gleim Martins. Não está. Vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Favor.
Vereador Gerri. Não está, né? Gerri Cabeleireiro não está. Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor da emenda.
Vereador Lizier Borges. Ausente. Vereadora Professora Geli.
Contrária à emenda.
Vereador Mauro Severiano.
Favor da emenda.
Vereadora Miriam Garcia.
Contrária.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Lizier. Contra ou a favor da emenda, vereador?
Contrária à emenda.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o líder do PT aqui na casa, o Lizier.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Eu voto com o líder do PTB.
Vereador Vespa.
Contrário, vereador.
Vereador Ederson Lopes.
Contrário à emenda.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 11 votos contrários e 6 favoráveis, a emenda está rejeitada.
Projeto em primeira votação, número 35/2013, do vereador Paulo de Lima. O vereador encontra-se ausente da sessão, senhor presidente.
Por impedimento regimental pela ausência do autor, o projeto será retirado da pauta de hoje.
Projeto em primeira votação, número 047/2013, da professora Maria Geli Sanches, que institui a obrigatoriedade da tradução simultânea em língua brasileira de sinais Libras das sessões plenárias da Câmara Municipal e das outras providências. Solicitação de vistas da vereadora autora do projeto.
Vista concedida à vereadora professora Geli.
Pela ordem, senhor presidente. Estou retirando.
Palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, instituição líder.
Por enquanto, PDT. Não, eu só quero lembrar os pares. Miriam, já está sabendo, Pedro Mariano. E aqui não tem mais novato, Lizier. Porque está chegando na hora das comendas Henrique Santilli. E até agora eu não vi nenhum vereador colocar uma propositura. E só tem duas emendas para entregar. Duas medalhas para chegar no final do ano. E vai ser realizado. Então é chato para nós, membros dessa casa, chegar no final do ano, homenagear só dois cidadãos ou duas cidadãs. Então eu pediria aos pares, se tivesse algumas pessoas em mente aí, para, eu acho que cada vereador pode apresentar duas medalhas, e apressasse que tem que passar pelas comissões, para nós encher aquele fórum lá, né, de grandes comemorações. Medalha Henrique Santilli, vereador Jackson. Eu estou falando. Que até agora não vi nesse plenário. Me parece que só tem dois agraciados até agora. Então todo mundo está falando em dia de merendeira, dia não sei de quê, dia não sei de quê. E está esquecendo.
A parte, vereador.
Foi não.
Pode? Foi
homenagear. Nós estamos usando a palavra. Eu gostaria que fica chato para essa casa, todo final do ano, que é o praxe dessa casa, entregasse a medalha Henrique Santilli. Isso foi o autor, foi o amigo Zé Vieira. Todos os anos nós entregamos no final do ano. E até agora, eu não vi nenhum vereador, né, trazer aqui algum cidadão ou cidadã para ser homenageado esse ano. Estou só alertando, fazendo um alerta, que eu acho que vai ser o primeiro ano de vocês homenagear uma pessoa com a medalha Henrique Santilli. Então, só isso, só para deixar um clarão aí. Obrigado.
Apenas em relação ao que disse o vereador Mauro, a comenda Henrique Santilli ainda está em tempo. Na realidade, nós vamos fazer a entrega da comenda no mês de dezembro. Tradicionalmente, é entregue no mês de dezembro. Ainda temos aí até praticamente o começo de dezembro, final de novembro, para apresentar os nomes. É votado aqui em plenário, mas geralmente uma votação tranquila. Então, até sugiro que possamos entregar os nomes aí, para até no máximo aí no final, ele para o dia 20 de novembro, por aí, para dar tempo já. E a sugestão, na realidade, quando esse projeto foi aprovado, concedendo duas comendas a cada vereador, é quando nós tínhamos aqui 15 vereadores. Para conceder duas com 23 vereadores, nós temos complicações. Por isso que a sugestão é a mesma quando nós, da ocasião da comenda do Ustifaria, que cada vereador
é só uma.
Possa apresentar um nome para dar agilidade nos trabalhos lá no dia e também para não banalizar a nossa homenagem. Eu acho que uma por vereador fica de bom tamanho e até para problema também de gastos, né? Essa comenda ela é uma medalha cara que... Não sei se temos mais orçamento também esse ano para tantas medalhas.
Presidente, só um questionamento, por gentileza. Eu apresentei a minha. São duas votações em dois turnos. Eu apresentei, já tem 30 dias e não foi votado em segundo turno ainda.
Só questionando.
Então, pedi à mesa que... Presidente. O vereador Mauro tem razão, mas eu já apresentei a minha e não foi votada ainda.
Não, mas só para explicar, questionando... vereador Miriam, vereador Fernando, vereador... Jacques, o ano passado, você não estava nessa legislatura, só para levar conhecimento de vossas excelências, vereador Luiz, vereadora Miriam me emprestou uma medalha para mim, homenagear que eu tinha quatro pessoas, vereador Fernando emprestou outra, e o Acefo na bem.
Então, é só uma, vereador, esse ano? Então, é só uma, vereador, esse ano?
Nesse caso, se tem vereador que não tem um homenageado, pode emprestar mais outro para vossa excelência. Estou dando só um clarão aí, como funciona, é o praxe da casa. Eu mesmo já tenho as duas pessoas. Se algum colega não tiver homenageado, que me empreste uma, eu coloco a medalha, né, no nome dele, só isso.
Mas de qualquer forma, ainda temos aí bastante tempo, até o mês de novembro, aí para estar apresentando os nomes. Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, vai ser uma medalha ou duas?
Nós
temos que posicionarmos isso aí para não termos desgaste.
Nós vamos usar o mesmo critério que nós usamos na comenda do Ustifaria, um homenageado para cada vereador.
Então nós temos que mudar a lei, presidente. Nós temos que mudar a lei.
Presidente, eu acho que duas primeiro. Nós temos problema de gasto. Segundo, vai...
Presidente, é a lei, né?
Vai prolongar demais a nossa sessão, nós vimos lá. Vai prolongar demais. Presidente, e acaba banalizando também a própria homenagem que é feita aqui pela
Vossa Câmara. Excelência, que peça para disponibilizar o nome dos que já foram contemplados, para a gente não disponibilizar a lista de nomes.
Presidente, para votação então das lideranças, por exemplo, para definir que seja um, eu particularmente acho que uma está de bom tamanho, até para não banalizar pelo número de vereadores que tem. Eu acho que essas honrarias, ela tem que ser mais rígida, mais rigorosa, tem que ser mais selecionada. Então, eu acho que para evitar o questionamento, põe em votação e decide as lideranças.
Próximas sessões nós faremos isso. Vamos fazer uma avaliação financeira da situação para trazer aqui dados concretos para os pares.
Senhor presidente, deixa eu entrar nesse assunto também rapidinho. Primeiro, eu acho que alguns vereadores já foi aprovado até duas comendas. É bom a gente olhar aqui nessa casa, porque eu me lembro de ter tramitado na Comissão de Justiça e Redação homenageados da comenda doutor Henrique Santillo. Outro assunto também, se for só um, eu acho excelente até para a economia da casa e para uma maior agilidade da sessão solene do dia. Outra coisa, presidente, é que a mesa diretora não dê aquele tanto de comendas que está dando a tocou da direita, que se restringe ou que não dê nenhuma, até porque Vossa Excelência tem direito a dar, eu tenho direito a dar, e os demais membros da mesa diretora. Se não, acontece o mesmo. Eu dou só uma, mas eu peço para a mesa diretora dar. Continua a mesma coisa. Então, queria só pontuar esse assunto para que a gente até chegue mais rápido e melhor. E outro assunto, senhor presidente, é que não dê a comenda para representante. Eu acho que diminui essa casa. Eu mesmo já, no final do ano passado, eu estava como presidente e foi constrangedor chegar um representante aqui para receber a comenda em nome de outro. Se essa pessoa não vier, que todos os pares entendam que não será entregue para o representante dela. A comenda é direcionada à pessoa. Se você quer dar para o senador, para o presidente Dilma, para o governador Marconi, se ele não vier, não recebe. Não será o representante que irá receber. Até para valorizar a comenda do doutor Henrique Santillo, que é a homenagem maior que essa Câmara dá ao longo dos anos. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Nas próximas sessões, nós estaremos colocando esse assunto para ser avaliado. Nós ainda temos muitos requerimentos aqui para votar. Obviamente, os nobres pares têm direito de usar a palavra pela ordem. Agora, se o assunto for esse, brevemente, nós estaremos discutindo aqui, já com dados concretos aqui, para poderem ser avaliados. Palavra pela ordem, com a liderança do... Liderança do PSC, vereador Vespo, em substituição ao líder, Gerre.
Obrigado. Eu só queria concordar com o vereador Fernando e, quando estipular essas normas, que elas sejam cumpridas. Que muitas das vezes determina que seja uma vaga, a hora que chega lá, a mesa dá o famoso jeitinho, dá dois, três. Então, para a gente que escolheu só um, fica de uma certa forma constrangedor. Então, que essas normas sejam cumpridas para todos. É porque, geralmente, o pessoal pede o famoso jeitinho e acaba saindo das normas. Então, eu concordo que seja só uma, mas que seja para todo mundo. Não abra mão para ninguém. Obrigado. Eu vou falar.
Palavra com o secretário.
Votação de requerimentos do vereador Jackson Chaco.
Está separado já? Esse não tem.
Ficou bonito, hein?
Requerimentos do vereador Jackson Charles, com mais 15 assinaturas, uma moção de protesto contra o substitutivo apresentado pelo senador José Pimentel, do PT de Ceará, alterando a meta 4 do Plano Nacional de Educação, PNE 2011 a 2020, congelando e posteriormente excluído de aporte financeiro a entidades sem fins lucrativos, como as APAES.
Discutindo rapidamente, só para confirmar, na verdade, essa moção, ela tem a finalidade de estar dando amparo e cobertura às APAES do Brasil e, de uma forma especial, à APAE Anápolis, pois essa substitutiva da Meta 4, ela tira o direito das APAES participarem e receberem recursos públicos e na opinião do relator, em 2016, provavelmente, com esse substitutivo, as APAES provavelmente deixarão de existir, porque não receberão recursos para a manutenção dos seus alunos. Portanto, é só para sintetizar isso aí. Eu vou para lá.
Só. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
O vereador Jackson Charles seja encaminhado ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, solicitando que seja intensificada a ronda policial, assegurando mais segurança para a população do setor Vila São José, próximo à Vila João Luiz de Oliveira.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
O vereador Pedro Porto Rico seja encaminhado ofício, solicitando ao deputado federal, com demais assinaturas, senhor presidente, com mais de 10 assinaturas, solicitando ao deputado federal Jovair Arantes, coordenador da bancada federal goiana no Congresso Nacional, uma emenda de bancada no valor de R$4 milhões para a construção do Centro de Excelência em Esporte no setor sul, no município de Anápolis.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador João Pereira de Souza, que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a diminuição dos dias permitidos para a falta de alunos das creches municipais.
Discutindo, presidente.
Para discutir, o autor, vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente, isso aí é uma demanda muito importante, porque existe um critério hoje no município de Anápolis que a criança, ela pode faltar até 10 dias consecutivos sem justificativa. Isso aí é muito complicado, porque muitas vezes nas escolas, nos CMEIs, tem alunos que falta 9 dias e no 10º dia ele aparece. E eu estive observando alguns CMEIs que tem 110, 120 pessoas matriculadas e ao fritar dos ovos só fica 80, 75 pessoas presentes. Então, é uma maneira que eu estive falando com duas gestoras de CMEIs, que seria uma oportunidade de estar tirando essas pessoas que não estão precisando, não estão dando o valor devido na escola, para que possa, aquela lista de espera possa seguir, possa ser contemplada, porque tem muita gente que não está dando o valor devido nas escolas. Então, era uma oportunidade de fazer mais ou menos 7 dias, no máximo 7 dias, porque ia dar uma dignidade muito grande para o processo. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Apenas em em relação à discussão desse requerimento, geralmente as atividades da Secretaria, principalmente da Educação, elas são regulamentadas através de lei federal, do Ministério da Educação. Não sei o que diz o Ministério da Educação em relação a isso, também não sei se a secretária vai ter condição de atender o requerimento devido a que tem que seguir realmente a orientação do Ministério da Educação.
Discutindo, presidente.
Mas ainda está em discussão.
Discutindo, eu falei que não ia discutir, mesmo porque é amparado por legislação, né, nacional realmente, além das resoluções do Conselho Municipal de Educação, que trata com relação à frequência, são todos regulamentados por lei. E por mais, tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente, pelo Estatuto, nós temos que olhar sempre a criança. Talvez a criança não vá à escola, e não é culpa dela, é culpa do pai. E se nós não permitirmos que ela permaneça na escola, nós estaremos prejudicando ainda mais aquela criança que o pai não se compromete com aquele ensino. Podendo até, se é o caso, ser punido por abandono, abandono intelectual, que é o caso de não deixá-los ir à escola. Então, eu não acredito até que ponto a Secretaria de Educação possa trabalhar em relação a esse requerimento, porque ela está amparada por uma legislação, tanto nacional quanto municipal. Obrigada, presidente.
Ainda está em discussão o requerimento. Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Planejamento, solicitando para que seja incluso no planejamento anual e orçamentário recurso para atualização do Plano Diretor Municipal em cumprimento à Lei nº 128, de 2006.
Em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Jackson Charles.
A Lei 128, de 2006, presidente, ela é clara, que fala, quando ela fala que o Plano Diretor ele tem que ser atualizado a cada 6 anos. Nós já estamos aí ultrapassando o 7º ano, 5 anos. Nós já estamos aí ultrapassando o 7º ano, né, e nada tem se falado. Então, na verdade, nós estamos provocando a secretaria, porque a ANAPES tem crescido de uma forma expressiva.
Escutindo.
E situações como, por exemplo, a que foi falado aqui no dia de ontem, que foi inclusive visto como perseguição, né? Que não é perseguição, na verdade, que é a questão do uso de solo, com relação a determinadas instituições, igrejas, né? Isso está acontecendo não é só com as igrejas, não. Tem ocorrido também com lanchonetes, com bares, né? Ou seja, com várias linhas de comércio. E eu acho que o plano diretor está precisando de uma revisão com urgência e esse requerimento tem esse objetivo maior. Devolvo a palavra.
Vereador Jean Carlos, na discussão...
Só registrando que eu também já encaminhei o ofício ao Daniel, ao Geraldo e já fiz o requerimento também, vereador Jackson Charles. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu quero registrar, o mais importante, se eu fiz ou Vossa Excelência está fazendo agora, é que eles... que realmente se providencia a reforma do plano diretor. Nós temos dezenas de estabelecimentos hoje que estão impossibilitados de se regularizar formalmente no município de Anápolis. Tendo em vista uma série de critérios que é previsto na certidão de uso do solo, em razão da dimensão da caixa da via, da rua, né? E outros critérios que muitas vezes, por causa de meio metro, um metro, infelizmente, estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços ficam prejudicados. E outra situação que eu já alertei aqui é a morosidade e o excesso de burocracia dentro da diretoria de habitação. Nós temos sido procurados constantemente por populares, proprietários, que infelizmente há uma grande dificuldade de obtenção de habitos, não só pela dificuldade da legislação vigente, mas sobretudo também da tramitação dos processos. E quando a gente tenta, de algum modo, obter alguma informação, lamentavelmente, infelizmente, às vezes acham que estamos ali para trabalhar em algum interesse pessoal e particular. Na verdade, é porque, infelizmente, nós estamos sendo cobrados também, muitos populares, pessoas de nosso conhecimento, estão enfrentando dificuldades. Eu já registrei aqui, não se abre uma torneadora onde tem mais de 20 na Avenida Tiradentes. Nós perdemos uma empresa aqui de representação de tintas, porque a Anaís Xavier só tem 13 metros, faltava 1 metro. E daí por diante, quer dizer, nós só vamos poder ter estabelecimento na Avenida Brasil e na saída das rodovias, porque na cidade de Anápolis, como o plano diretor atual,
discutindo,
praticamente viável. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Questão de ordem, presidente.
Também para discutir.
Presidente, questão de ordem. Só, se por acaso esse requerimento estiver comprometido, conforme o vereador Jean, eu estou desprovido de qualquer vaidade. Se estiver, pode tirar meu requerimento de pauta. Agora, eu gostaria que a diretoria legislativa informasse, porque eu não fiz requerimento nenhum para tirar direito de nenhum vereador aqui, não. Pode, por gentileza.
O teor do requerimento não prejudica. Se fosse uma obra que já tivesse sido realizada, mas aqui uma solicitação para que o problema seja... seja resolvido aí no encaminhamento do plano diretor. Então não vejo problema também se já tiver outro requerimento em relação a esse assunto. Vereador Lisier.
Sem dúvida nenhuma, o nobre colega Jacques, mais uma vez, tem razão. Nós temos aí muitos motivos para fazer revisões pontuais no nosso plano diretor. Tenho situações diferentes das que foram apresentadas aqui, que a gente conhece. Só um exemplo. Uma pessoa vai montar uma distribuidora. Distribuidora prevê-se que vai se fazer um galpão, mas é uma distribuidora, digamos, virtual. É apenas uma sala. É bloqueado simplesmente porque entrou como uma distribuidora. Esse é um exemplo. Mas eu queria também defender a situação seguinte. As obras que estão embargadas pela cidade, que são muitas e obras significativas, obras de grande visibilidade do município, estão paradas por questões de desrespeito ao uso de solo, inclusive até por desrespeito ao próprio projeto, ao alvará liberado de construção. Então, nesse caso, a gente tem que defender também, no caso do Daniel e a sua equipe, porque ele está fazendo a coisa correta. Não se pode, né, brincar, não se pode achar que vai dar um jeitinho porque a obra é grande, a obra é significativa. Então nós não podemos estar incorrendo nisso aí. A gente entende que tem muitos defeitos, que precisa da revisão sim, mas muitas das obras que estão por aí embargadas é por erro de execução ou dolo dos proprietários ou de quem quer que seja. Então nós temos que colocar aí as coisas no seu devido lugar. Obrigado e era aí, devolvo a palavra.
Discutindo. Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Presidente, eu quero agradecer, parabenizar o Jacques Chaves. Eu fui o relator do plano diretor, Ciro Miguel, acho que era presidente na época. Está defasado, desatualizado o plano diretor nosso, Jacques Chaves. Você está de parabéns. Naquele tempo não tinha tantos bairros, só na atual administração o prefeito entregou aí, parece que é 5 ou 6 mil casas, em muitas vias. E não tinha tantos bairros, não. Está desatualizado, sim. Isso tem que ser revisado urgentemente, vereador. Você falou na coisa certa e na hora certa, atualização de hierarquia viária. Você também falou de correção da lei do parcelamento do solo. Isso é muito importante. E o diagnóstico do sistema viário também. Que está uma bagunça nisso aqui. Está uma bagunça. Isso tem que vir urgentemente. Eu me lembro, até mesmo porque na época que eu coloquei aqui mais de 400 pastores nessa casa aqui para discutir o plano diretor, que eu era o relator. Acho que o pastor de Vilmar Silvestre deve lembrar. Estava aí. Toda a comunidade Anápolis. Todo segmento, Rotary Club, Lions Club, todo segmento, maçonaria, CIA, para discutir o plano diretor na época. E está desatualizado, sim. Que Anápolis hoje não é cidadela, não. O censo fala que Anápolis tem 350 mil habitantes. E eu discordo. Tem mais de 450 mil habitantes com a zona rural e com 5 ou 6 distritos nós estamos aí. Então, você está de parabéns. Mas bata nessa tecla. Não é só a fim de um requerimento, não. Você tem que ir para a rádio. Pois não.
Nós estamos discutindo requerimento. O regimento não permite a parte em requerimento.
Então, tudo bem. O vereador é líder, ele fala depois. Então, é isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. Atualização da infraestrutura urbana, correção de lei, parcelamento de solo. Isso é muito importante. Que passa por essa casa. Não é o prefeito. E nós temos que discutir, sim, que nós moramos nessa cidade, gostamos da nossa cidade. Então, a bagunça que eles planejaram. Mas... E com aquela prisão de alguns vereadores por aí? Aí que acabou de bagunçar mesmo. Aí que acabou de bagunçar. Ninguém... Qual foi a graça, vereador? Você estava aqui, eu estava, nós saímos daquela, porque nós não estávamos envolvidos. Não, aí que bagunçou o coreto. Eu não sei quem estava com a razão, e o pior que eu era o relator e eu estava por dentro. Pra dono de imobiliária vir aqui fazer pressão no Maurão, pô, faca na minha garganta, que aniversário tem que fazer isso. Eu falei, não, eu vou fazer como manda o figurino. Então, realmente está desatualizado. Está de parabéns, vereador. Isso aqui eu acho que tinha que ser um projeto. Se fazer um projeto de lei, não requerimento. Requerimento talvez fica só no blá, blá, blá. Obrigado. Devolvo a palavra.
Também discutindo, discutir, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também sou de acordo com esse requerimento. Não fiz esse requerimento, mas no início do nosso mandato, eu tive que resolver um problema particular e o próprio Daniel me pediu que fizesse gestão aqui na Câmara, que a gente fizesse essa mudança aí, porque infelizmente, da forma que está, dizendo que está impossível de trabalhar. Concordo plenamente com o vereador Lisier, de a questão das obras irregulares, de embargar, esse tipo de coisa. Só que há anos atrás, tipo aí 5, 6, 8 anos, infelizmente, de cada 100 construções, olha lá que 5% fazia a planta, tudo direitinho, era construído meio na tora. Agora, como nós vamos fazer com os bairros, que essas pessoas que estão todas irregulares? O pessoal, como um vereador disse, não sei quem aí, que o pessoal fica sempre procurando a gente, pensando que a gente tem condições de resolver aquelas situações. Então, aquelas pessoas não vão desmanchar aquelas casas, elas estão irregulares, não estão pagando imposto, a gente precisa ver o que faz com isso aí, usar aí uma norma de tantos anos atrás, para que possa solucionar o problema daquelas pessoas. Lá na minha região tem de monte, lá por causa de 40, 50 centímetros, as pessoas não conseguem regularizar seus terrenos. Então, nós temos que rever isso aí, as atuais, logicamente, vamos embargar, vamos multar, mas aquelas anteriores, pessoas de bairro simples, eles não têm condições de desmanchar aquelas casas e fazer outras. E por causa disso, eles vão ficar o resto da vida. Não tem como fazer um financiamento, não tem como pagar o IPTU e está lá de pés e mãos atadas. Então, nós temos que tomar a providência, sim. Sou de acordo com esse requerimento. Obrigado, devolvo a palavra.
Apenas para título de informação a respeito disso que está sendo discutido, recentemente, ainda nessa legislatura, em relação às edificações, que nós estamos falando aqui de edificação, aí já é o código de edificação. Em relação às edificações, nós votamos uma lei aqui nessa casa recentemente regularizando essa situação. As casas que constarem naquela foto de satélite até 2010, e obviamente que não, elas poderão ser regularizadas. Tem uma multa pela irregularidade cometida e elas poderão ser regularizadas.
Bem
agora,
lembrado.
Não pode, em situação alguma, quando teve, por exemplo, invasão de área pública e demais irregularidades. Agora, existe sim projeto aprovado por essa casa, onde se permite a regularização dos imóveis, desde que constem até 2010, naquela foto lá do satélite no cadastro do município. Isso. Também para discutir o vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente, esse plano diretor realmente tem que vir para essa casa o mais rápido possível, porque hoje em Anápolis, para você abrir uma empresa aqui, hoje é impossível. A nossa cidade está perdendo muitos empregos, muitas empresas que poderiam estar gerando renda para o município, está dando o que o povo mais precisa, que é emprego. Então, isso aí tem que ser... Acho que nem precisa esperar esse requerimento chegar, porque os requerimentos que nós fazemos aqui demora demais para chegar no local. Então, eu gostaria de pedir para o nosso líder do prefeito, vereador Ederson Lopes, por favor, fala para o prefeito mandar isso aqui em critério de urgência, porque hoje nossa cidade chega a ser até vexatório para os empresários, as pessoas que realmente buscam algo da prefeitura. Nós temos que pedir o plano diretor e uma mudança na administração em relação a velocidade dos processos no nosso município, porque demora demais. Pessoas, às vezes, têm licença estadual, federal e não tem municipal. Então, é uma demanda também que a gente tem uma reclamação muito grande em relação a isso aí. Nós temos que profissionalizar essa área, Jackson Charles, porque o pessoal que realmente está precisando de abrir uma empresa em Anápolis, eu vou te falar, é complicado. Então, Edson Lopes, leve isso aí junto ao prefeito, para que ele possa, antes desse requerimento chegar lá, que ele mande, que ele viabilize, que ele acelere esse processo para chegar nessa casa o quanto antes, para que a gente possa regulamentar esse plano de gestão da nossa cidade. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Mauro José Severiano, que seja encaminhado ao competente. o pedido para que seja colocada massa asfáltica ao redor das bocas de lobo da Rua 4, que liga a Vila Formosa ao setor sul, terceira etapa, e tantos outros bairros da região.
Em discussão.
Discutindo,
em votação,
presidente.
Os contrários se manifestam.
Presidente, eu gostaria de ler o... Não, eu pedi para discutir, mas...
Ah, você pediu? Então...
Pedi.
Pediu mesmo.
O senhor está tão agoniado. Ficou tão surpreso.
Como nós já declaramos o requerimento como aprovado, eu vou, Vossa Excelência, na qualidade de liderança, eu vou conceder a palavra pela ordem.
O requerimento é do vereador Mauro? É. Só para contribuir com o vereador Mauro, esse requerimento está prejudicado, vereador? A Rua 4 e as bocas de lobo da Rua 4 estão todas perfeitas, inclusive as calçadas que foram construídas agora foram entregues semana passada. A Rua 4 que liga a Vila Formosa, as casinhas, a Itororó, Maria Augusta e Setor Sul. Já foi todo contemplado já, vereador.
Discutindo.
Olha, o requerimento ele já foi aprovado. Não houve pedido de discussão na hora certa.
Ordem.
Ele já foi aprovado. Não vejo impedimento para ele ser enviado. A justificativa que vai vir é que o serviço já foi feito. Então, mas como pela ele já ordem, foi aprovado, eu não vejo problema de seguir.
Então tem que falar com o meu eleitor e ver a hora que ele foi protocolado aí. Que requerimento é tardio nessa casa, a data que foi.
11/9.
Pois é, porque eu nem passo nessa rua. 11/9. 11/9.
Já foi feito.
Leitor, o senhor Fabrício esteve em meu gabinete e pediu para fazer esse requerimento. Agora, então, quem é prejudicado ou ele ou a população, que eu não passei por lá. Agora, se eu não estou legislando em causa própria, porque eu não moro no bairro. Estou legislando em nome de eleitor, que eu também tenho eleitor naquele bairro. Não é só o Jacques Chaves, não. Agora, se quiser retirar, tudo bem. Agora, se ele tiver ciúme de homem é a pior coisa do mundo. Né? Ciúme de mulher ainda vai. Agora, se tiver ciúme por causa de um requerimento, eu acho que...
Eu só estou contribuindo, vereador, dizendo que a obra foi feita já.
Tudo
palavra,
bem.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Que se envie ofício solicitando informações ao secretário municipal de gestão de recursos humanos, senhor José Roberto Mazon, fazendo as seguintes perguntas. Primeira, existe diferença salarial de um vigia que faz 8 horas diárias e outro que faz 12 por 36? Qual o valor de uma e de outra? Segunda, qual a remuneração base atualmente de um vigia 40 horas conforme edital do último concurso?
Requerimento em discussão.
Discutindo. Eu só quero, só para mim entrar no assunto anterior, eu vou votar no requerimento e dizer que está um mês de atrasado esse requerimento. Eu fui 11/9. Como nós estávamos de recesso, ficou 15 dias de recesso, então acho que a justificativa do nobre vereador tem razão. Que tem que ter um mês de atraso, mas que o cidadão esteve no meu gabinete e pedindo, e eu não posso falar não para um cidadão que paga imposto. De 11/9 é muito tempo, já vai dar um mês, né? Então, se o vereador falou, acredito na palavra dele. Não foi ontem. 11/9, nós estamos quase 11/10. Obrigado.
O requerimento que está em discussão é o do vereador Pedrinho Porto Rico, que foi lido pelo secretário por último agora. Está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
A vereadora professora Maria Geli, que seja encaminhada ao competente solicitando serviço de tapa-buraco na Rua dos Pinheirais, no bairro Lires do Campo.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
A vereadora professora Maria Angelique, seja encaminhada ao competente, solicitando tampa e desentupimento de galeria de água pluvial na rua Floriano Peixoto, número 900, no centro, próximo à Faculdade Raiz.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao competente, solicitando o cronograma do andamento da obra da passagem do Somerville para o bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
A vereadora professora Maria Angelis Sanches, seja encaminhada ao competente, solicitando a construção de um calçadão na Avenida Ayrton Senna, ligando o Parque Brasília ao Filósofo, tendo início na rua PB52 e término no Centro de Educação Unificada.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia, abro para as comunicações partidárias. Vereador Mauro Severiano.
É mais uma justificativa, pessoal. Eu acho que não é só o vereador Jacques Chaves que tem razão, não.
Comunicando, senhor presidente.
Sempre nós temos em todos os meses aí de 11 a 13 dias, vereador Geli, de recesso. As sessões sempre terminam do dia 20 ao dia 23. E esse requerimento tem que ver uma nova fórmula aqui no regimento interno. Que jeito falei esse requerimento? que nós não podemos. Eu já falei que alguns requerimentos eu sou contra. Mas para o cara trocar uma lâmpada, qualquer coisa é um requerimento. E eu não posso negar para uma pessoa que votou em mim, ou não votou em mim por qualquer motivo, votou em outros aqui, e furtar de enviar. Mas se um requerimento ficar um mês aqui para ser lido, assim, tem que ser revisto nessa casa. E a obra já foi feita e o requerimento está aí. Então é a mesma coisa de trocar seis por meia dúzia. Eu estou justificando porque é um erro. O erro não é um erro meu, vereador Frei Valdez, você está entendendo? Então, ainda mais num recesso parlamentar aqui, que digamos que nós aqui fica 60 dias aqui, de meados de dezembro ou janeiro. É outro erro. Então nós temos que ver a fórmula que você está nessas comissões de regimento interno, hein? Ver se nós votamos isso no pacotão ou não. Não é eu que estou sempre prejudicado. A obra, Vossa Excelência, dia 11 do mês passado, mês 9, eu protocolei esse requerimento. Até tinha esquecido isso aí. Está vendo? Eu ia até sair do plenário e pensava que esse requerimento já tinha cedido. Então, e foi feito. Já foi feito isso aí. Então, com esse requerimento aqui que eu falo que é inútil por causa disso, a gente tem que ver uma forma, sendo a explicação pessoal que eu estou falando, desse requerimento. Aquele requerimento, eu já falei, que aqui o vereador está para fazer requerimento, sua conta não. Por mim, você pode fazer 10 mil requerimentos por dia aí, só porque a gente tem que ver a forma que faz e é lido rápido. Tem que vir aqui, depois ir para outro dia ser analisado, inscrição, voltar, aí não dá, a sessão é suspensa, é problemático. Então aqui a gente está, né, como se diz, né, brincando de fazer política. Só isso, obrigado.
Comunicando, gente.
Apenas esclarecendo em relação ao colocado pelo vereador Mauro, primeiro que nós ficamos aí quase 20 dias sem sessão. E nada em pé durante esse período o vereador despachar requerimento do gabinete dele, não. Ele é livre para despachar requerimento para onde ele quiser, para o secretário que ele quiser. Agora, se ele quiser realmente a deliberação do plenário em relação aos seus, o seu requerimento, se ele quiser o requerimento encaminhado pela Câmara Municipal com deliberação do plenário, aí ele tem que passar por aqui, mas nada impede dele despachar normalmente os requerimentos do seu gabinete.
Quem está falando nisso é amorosidade, senhor vereador. É amorosidade.
Agora, se quiser passar por aqui, tem que submeter ao regimento da casa.
Mas é amorosidade, velho.
Palavra também nas comunicações com o vereador Ederson Lopes, líder do prefeito.
Senhor presidente, quero voltar ao assunto aqui do pastor Vilmar Silvestre, não tive a oportunidade, que ele não teve tempo para dar uma parte, com relação à preocupação do centro de internação de menores. A grande preocupação é a perda do dinheiro. Existem, não são 10 reais, vereador Paulo de Lima, são 9 milhões, quase 10 milhões, depositados para construção já há mais de 2 anos. E eu tenho realmente a preocupação, que foi levantado aqui por alguém aqui na hora da discussão, pastor Vilmar, que realmente seja com relação à área, porque está previsto lá o centro de convenções, o viaduto está sendo feito, o parque vai ser feito, e me parece que é uma má vontade devido a, realmente ao centro de convenções ali, ser próximo ali àquela área destinada para o centro de internação, e que está havendo uma má vontade política para que realmente dê o start para iniciar aquela obra lá. Então nós precisamos realmente estar atentos, gostaria de ter ido com Vossa Excelência, mas tinha reunião das comissões aqui hoje de manhã, mas o senhor nos representou, Vossa Excelência nos representou muito bem, ali cobrando essa reivindicação, que é de extrema importância para a nossa cidade, é um clamor do nosso juiz Carlos Limonge, de todos nós, o vereador Paulo de Lima representa a Câmara lá no Conselho do Direito da Criança e da Adolescência, nós temos a Frente Parlamentar de Combate às Drogas, tem tudo a ver com a construção desse centro de internação de menores, e nós não podemos perder esses 10 milhões que estão depositados. Então, não tive a oportunidade na hora da fala de Vossa Excelência, mas eu queria expressar aqui também a minha preocupação com relação a isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima. Mais
alguém pediu? Presidente, primeiramente, comunicar mais uma vez que está acontecendo a festa de Nossa Senhora Aparecida lá na Alexandrina e todos estão convidados a partir das 7h30. Sobre esse requerimento que foi a polêmica aí do Jax, eu até conversei com o Jax antes, eu passo sempre lá, e aquilo estava feito, o Jax está fazendo. Ele foi cobrando, até falei com o Jax, ó, Jax, vamos ligar lá para o pessoal, porque senão a chuva vai levar. E realmente eles fizeram bem antes, né? Mas o Mauro Severiano tem razão, tem que fazer mesmo, não tem discussão não. Fez requerimento, faz na Jaiara, faz na Boa Vista, faz na Vila Formosa, não tem problema, né, Jax? Isso aí, bobagem, discussão à toa, mas valeu a pena porque está feito o serviço, o Jax só quis informar que estava feito, mas tudo bem, né?
Exatamente.
É só, presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Vereador Sargento Alberto.
Presidente, quanto à preocupação na instalação do centro de internação de adolescentes aí, é uma grande preocupação.
Eu convivi há bastante tempo, desde o início da implantação aqui em Anápolis, no 4º Batalhão da Polícia Militar, quando foi implantado esse centro. E vemos ali que não condiz com o local, Polícia Militar, centro de internação. Então, tem de haver uma divisão sim, a preocupação do local adequado e a verba que está destinada. A gente se preocupa que se possamos estar perdendo essa oportunidade de ter esse centro uma referência aqui em Anápolis também. É necessário. E a questão do Mauro colocou quanto ao requerimento, eu tenho uma preocupação. Os requerimentos que são realizados por nós ali, daqueles que fazem a solicitação, e eu gosto de ir até o local, primeiramente, tomar conhecimento se é verídico a informação, para depois fazer um requerimento, justamente para evitar esse desgaste de alguma forma. Ou então pessoas de alguma forma, querem desgastar a gente. Eu não estou dizendo que o nosso eleitor, é claro que não. Mas até justamente para ver se a obra já foi realizada, se é a necessidade daquilo que a pessoa está pedindo. Eu costumo, então, falar, traga uma foto para mim, ou então vou até o local tomar conhecimento. Só para depois, sim, pleitear esse, né, ou elaborar esse requerimento e protocolar na casa. Justamente para evitar de confrontar com o requerimento de outros companheiros, né, que também pleitearam, né, essa reforma, essa roçagem, essa tapa-buraco que seja. Mas é dessa forma, então, que eu tenho agido para evitar esses confrontos aqui dentro, esse desgaste. Eu vou a palavra.
Eu também. Também nas comunicações, eu quero cumprimentar o promotor de justiça, Dr. Marcelo Henrique dos Santos. Foi dito aqui do 6º seminário de fundações e associações e fundações realizado no Estância Parque Hotel. Quero cumprimentar o Dr. Marcelo Henrique por esse evento, foi ele que organizou esse evento. E também, nessa ocasião, ele foi empossado como presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Justiça. Então, fica aqui, em nome da Câmara Municipal, os nossos cumprimentos e sucesso aí ao Dr. Marcelo Henrique nessa sua empreitada aí à frente da Associação Brasileira dos Promotores de Justiça. Ainda está aberta a palavra nas comunicações.
Comunicantes.
Vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas, presidente, o vereador Mauro estava falando sobre a questão do requerimento que fala do plano diretor, e eu queria apenas sintetizar alguns pontos que é importante. O problema do plano diretor maior é a questão de falta de recurso destinado para isso. Hoje, para você fazer um trabalho no plano diretor, se você não tiver recurso destinado para isso, você não consegue dar dois passos. Nós pontuamos na solicitação, vereador Pedro Mariano, que fosse inclusive revisto e obrigatório a previsão de corredores de transporte coletivo para os novos loteamentos. E também previsto possíveis desapropriações para os loteamentos existentes. Quero dar um exemplo muito claro. Anápolis tem crescido muito, vários condomínios têm sido feitos em Anápolis, a exemplo do Copacabana, por exemplo, e não se preocupou ao fazer o Copacabana em deixar um corredor de coletivo que viesse atender a necessidade da população. O ônibus, ele tem que correr, na sua grande maioria, presidente, fora do condomínio, porque os ônibus são grandes, as ruas estreitas, e não consegue transitar dentro do bairro, e acaba que a pessoa tem que andar um longo espaço dentro do bairro para poder ser atendido. E isso é culpa do plano diretor. Isso é culpa de um plano diretor arcaico, velho, que já passou da hora de ser mudado. Então, eu queria só fazer essa colocação e pedir, assim, de uma forma encarecida ao nosso secretário de Planejamento, o Geraldo Lino, que ele dê uma atenção especial mesmo ao plano diretor. Geraldo é uma pessoa de muita competência, eu não tenho sombra de dúvida disso, mas nós precisamos avançar muito. O setor de habitação da prefeitura precisa de uma melhora, mas sistematicamente. Se o senhor for lá hoje, presidente, não tem nem computador para o pessoal trabalhar. Não tem uma sala decente para você trabalhar, para cuidar da estrutura da cidade. Então, eu acho que esse setor já merece uma atenção especial. Eu acho que é um dos setores que ficou para trás na história do desenvolvimento da administração. E eu quero aqui fazer um apelo para a administração municipal, de uma forma especial, ao secretário Geraldo Lino, que olhe com carinho a questão, inclusive, presidente, eu acho que já passou da hora desse setor se tornar uma secretaria independente. Não dá mais para ficar na Secretaria de Obras, duas diretorias de habitação e também a do plano diretor. Tem que ser uma secretaria que tenha recurso próprio, que possa realmente desenvolver. A cidade cresceu, desenvolveu, então não dá mais. E para sanar, só para contribuir com o vereador Vespa, a preocupação dele é muito pertinente. E aí, não é culpa do vereador Vespa, não. Eu disse lá pro Daniel, eu falei, Daniel, essas ações, nós temos que divulgar elas, para as pessoas saberem qual é a regra do jogo a partir de agora. Essa alteração da lei que nós fizemos foi, inclusive, um trabalho que eu vim fazendo com o prefeito desde 2009, mostrando para o Clodoveu e para ele a importância de criar uma lei frequente, não a lei temporária. Porque antes a lei, vereador Vespa, ela era, a cada ano era renovada, mas ela levava 6 meses para se renovar e tinha apenas 5, 6 meses de vida e não dava para fazer nada. Então, essa alteração que nós fizemos, fazendo com que fosse obedecido a última foto aérea de 2010, é para dar autonomia e condições, vereador Vespa, para que as pessoas que construíram imóveis fora do padrão tenham o direito de regularizar. Portanto, é só para dar essa informação que pode contribuir com você, mas eu acho que a prefeitura tem que informar isso, tem que divulgar isso para a população, porque muita gente não sabe. Devolvo a palavra.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais nenhum inscrito, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã, em horário regimental. Boa tarde a todos.